Bem-vindos ao DWBR Cast, eu sou Fred Pavão e esse episódio foi patrocinado pelo Greenpeace.
Eu sou a Thaís Ox e eu tenho olho do tigre.
E mas você tem terra, água, fogo, coração, da planeta?
Com certeza, dá pra chamar o Capitão Planeta nesse episódio.
Vamos unir nossos poderes! Terra! Fogo!
Vento! Água!
Coração! Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
Vai, Planeta!
Mas enfim, esse episódio, minha gente, é o episódio mais Capitão Planeta do Doctor Who, que a gente vai revisar hoje, que é o In the Forest of the Night, que não tem night, não aparece nada de
não,
noite.
Não, mas é que é a referência ao poema lá do nosso amigo...
Que amigo?
Ih, esqueci o nome dele agora.
Ah, mesmo assim, cara, olha, eu achei meio caído, não foi um episódio péssimo, mas não foi um episódio bom. Assim, foi um episódio, sabe? Engraçado que... Flatline foi um episódio que eu achei que o pessoal não ia gostar muito e o nego adorou.
Eu perguntei uma coisa agora pro meu amigo Google.
Ah, manda ver.
E ele me disse uma coisa muito legal.
Manda ver.
Que um poeta chamado William Blake.
William Blake, grande William Blake.
Ele fez um poema chamado The Tiger.
Com Y.
Tiger com Y, né? Naquela época, 1794, né? As pessoas escreviam um pouquinho diferente, tá?
Uh-huh.
E um dos versos do poema é In the Forest of the Night. Então,
tá aí a referência. Bem, então hoje nós vamos estar aí revisando esse episódio riquíssimo, episódio incrível, episódio verde. A tarde devia estar pintada de verde hoje. Eduardo Jorge deve estar muito feliz
com
esse episódio.
Com certeza, mas eu acho que ele não tem nada a ver com isso.
Olha. Então é isso, vamos para os e-mails. E se você não quiser saber o feedback do último episódio, você pode pular diretamente para...
24 minutos e 54 segundos.
Começando agora o nosso bloco de meio da semana. Aliás, semana... Tô muito feliz, cara. Pergunta que eu tô feliz essa semana.
Por que você tá feliz, Fred?
Cara, essa semana... O que nós tivemos essa última semana? Tivemos o dia do podcast, cara. O primeiro dia do podcast. Foi muito legal, cara. Muita gente lembrou da gente. Mandou arroba no Twitter, mencionou no Facebook.
É um reconhecimento bem gostoso.
Foi legal.
Né?
A gente pode estar aí parabenizando os podcasts que a gente escuta. Então, fica aquele abraço pro pessoal do Who Cares. Fica aquele abraço pro pessoal do Podtrash, do Wikivox, de todos os podcasts que a gente escuta, porque foi muito legal ver como no Brasil isso, essa mídia nova tá sendo valorizada aí.
Não, então, só valorizada como muito bem feita,
sim,
né?
Sim.
Com conteúdo de qualidade.
Sim. Então, legal. Essa foi a primeira coisa que eu gostei da semana. E a outra é que tá chovendo, cara. Eu tava precisando.
Ah, achei que você ia falar, tá chovendo e-mail.
Eu também tá chovendo e-mail, mas tá chovendo água, que é mais importante porque a cantareira não fica cheia de papel.
Deixa eu falar, tá chovendo tanto e-mail que eu... Nossa, vamos fazer um podcast só com e-mail daqui a pouco.
É,
não
então,
dá,
tem
né?
gente que faz isso, só que o pessoal do WhoCares faz isso. Eles não leem e-mail e fazem um podcast só pra e-mail. Eu acho que não funciona pra gente isso não.
E a gente tem aqui um e-mail muito bom, que o título do e-mail...
Sim.
É assim, em letras garrafais.
Com os três exclamações no final.
Caps lock.
Caps lock. Caixa alta.
Escolhe a minha cartinha, escolhe.
Escolhe minha cartinha, escolhe. Então a gente vê que é uma pessoa que já entendeu, né? O nosso Fabel, da Xuxa.
Da né? Xuxa, né?
Uhum. Manda ver.
Então vamos lá, é da Bárbara Ribeiro.
Oi, Bárbara. Seu e-mail foi escolhido. Parabéns.
Parabéns. O seu e-mail, Bárbara, ele é gigante.
É gigante.
Ele é gigante.
Ela explica quem ela é, mas ela botou uma parte negrita,
é
então acho que
porque...
ela sabe... Que a gente vai ler só essa parte.
Não, mas vamos lá. Ela falou, olá galera, firmeza do DWRcast. Quando comecei a escrever esse e-mail, percebi que tinha muito o que dizer e nem tudo precisava ir pro podcast. Então eu vou contar um pouco sobre mim e em seguida o que vale a pena ler ao vivo. Talvez você precise encurtar umas partes, mas qualquer menção honrosa no ar já me deixaria super animada.
Ei, fica animada.
Então, vamos lá, a cartinha, cartão pra jogar pro alto. Olá, Ace e McCoy. Ops, Thaís e Fred, ela tá ligada
sabe,
do nosso cosplay.
Aliás, que saudade de bichinho de cosplay.
Vocês não vão se lembrar de mim, mas eu lembro do cosplay genial de vocês no Rio.
Olá.
E mesmo antes, quando vocês mediaram a conversa com o Mark Gates em Sampa. Ah, ela tá ligada nos pós-datos do Brasil,
legal,
que bonitinho.
Cara,
que
legal.
Meu nome é Bárbara, estudante de mídia em Campinas. Solteira, very available.
Olha aí, gente.
Entra lá no nosso grupo.
Meninos. Galera de Campinas, meninos de Campinas, olha, fale com a Bárbara, ela parece uma pessoa muito legal.
E cuidado com a água de Campinas.
É, área Campinas é perigosa. Mas olha, mas é perigosa, mas dá pra não sofrer nenhum efeito. Eu morei em Campinas um tempo. Morei em Campinas um tempo.
É porque você já me namorava, porque senão eu já tinha te perdido para todo sempre. Mas vamos lá. Há pouco mais de um ano, fiquei completamente viciada na série e tive que converter alguns amigos que me achavam louca. Desde então, eu participei do Question and Answer com Mark Gates e da World Tour no Rio. Também fiz uns projetinhos artísticos como uma mini tardes em papel de scrap e uma paper screwdriver, completamente funcional, com luz
peraí,
e movimento.
Então essas imagens a primeira, que ela mandou, ela que fez?
Ela mandou duas fotos dela com a tardes e com a screwdriver de papel que ela fez e estão perfeitas.
Não,
então,
é porque eu não sou de enxergar muito.
Quer saber? Eu vou botar no post,
não,
cara.
Não, a gente vai botar no post.
Tá
vai
lindo,
tá aqui linkado as duas imagens da Bárbara que ela fez. Cara, muito legal. Sabe o que é louco? Eu tinha olhado a foto, né? Eu olhei de longe e eu pensei que era tipo bonequinho mesmo. Coisa que a gente compra.
Não, ela fez sozinha.
Caramba, olha, parabéns.
Tá cara, lindo.
Queria ter as suas habilidades manuais.
Mas com certeza.
Manda ver.
Então vamos lá. Tenho curtido muito esse podcast. Os trocadilhos mais obedos forçados do Fred.
Ah, mas é forçado de propósito.
E as teorias da galera? Tudo tem me animado semana a semana a conferir os novos episódios da série, que, como vocês já têm observado, tem deixado os fãs divididos em sua recepção à verdade. Tá é bem sim. Dividido. Detalhes à parte, estou bastante otimista e animada com a nova temporada. Capaldão é o maior fofo do mundo e já me ganhou na sobrancelha.
Ah, então, mas ó, você falou aí dos meus trocadilhos, mais ou menos. Se você conhece tanto a gente, você sabe que eu faço eles pra dar, né, aquele charmezinho, fazer daquela alinhada no podcast.
Aquela pegadinha mais,
aquela pegada mais,
né?
É, eu faço assim,
mais
né?
Engraçadinho. Então vamos lá. Em primeiro lugar, Thaís, obrigada por vociferar minha frustração com os Kovox Blitzer and the Caretaker. De nada!
Ah, sim, o robô esquisito.
Que, na verdade, foi uma mera desculpa pra rolar uma DR no triângulo Dr. Clara Denny. Eu acho que era necessário discutir a relação pra poder continuar a história. Como resolver o triângulo Dr. M. Rory na quinta temporada, mas um vilão muleta é algo muito triste de se ver. O mesmo se aplica ao conjunto de cientistas especialistas absolutamente inúteis a bordo do Expresso do Oriente. Ok, Frank Skinner é genial e carrega as falas de maneira incrível, mas ele é só o engenheiro-chefe. Cadê a opinião dos profissionais da área?
Ah, cara.
Realmente, ele teve mais espaço que os Kai. Até o Einstein tava lá, né?
Ah, a gente não sabe se o Einstein. Mas, cara, o Frank ele tinha que levar porque ele um dia vai virar companhia, todo sabe disso. Mas manda ver.
Aí ela levanta vários pontos, eu vou pincelar. Uhum. Não conheço o Valeyard, mas pelo que entendi, ele é o Darth Vader dentro do Anakin Skywalker. O Dark Side do Doutor, certo? Não sei se eles trariam um arco tão antigo para o Center Stage da nova temporada. Mas tudo o que tenho visto indica que Missy é alguém intimamente ligado ao Doutor, que tem acompanhado todos que morrem sempre que ele está envolvido, embora não morram necessariamente por causa dele como policial em The Caretaker. E que chamou a Clara de minha Clara, algo que ouvimos sempre e somente da boca de Matt Smith. E do 12 também.
Não,
ele fala agora no Next
ele
Time.
Ele vai falar, mas aí já é o Next Time com a Missy, porra.
Então, que ela ainda não tinha visto, mas o doutor de fato chama ela de minha Clara. Ah. Como vemos Missy no final de Flatline, quando a Clara está chateada com não ter ganhado uma estrelinha dourada de Time Lady Honorária, tenho a impressão de que essa personagem misteriosa está buscando todos que teriam algo contra o doutor. Eu também reuniria testemunhas oferecendo um chazinho, ou seja, a exata descrição do Valeyard. De fato.
Não, pode ser. Ela pode ainda se trabalhar pro Valeyard, depende da sua secretária, mas beleza. Eu não descarto a possibilidade.
Mas eu gostei dessa teoria.
Sabe o que é? É que eu queria ver o ator que faz o Valeyard voltar, cara. Isso é de verdade, o cara tá vivo. Morreu a Nossa Senhora de Gallifrey, né? Há um tempo atrás. Tem o quê? Uma semana, mais ou menos?
Foi segunda-feira.
É, putz, então tá bom, essa foi a baixa da semana. A atriz que faz a juíza, né?
Ou a Inquisidora.
A Inquisidora, ou como a gente chama carinhosamente Nossa Senhora de Gallifrey, faleceu essa semana. E é aquilo que eu falo, cara, a galera da série clássica tá rodando, tem que aproveitar. E
tem
o Valeyard tá vivo aí, cara. Queria ver ele.
Por enquanto.
Nem que fosse o Regenerar. Pode ser a Missa então, mas ele tem que aparecer pra ela regenerar nele.
Né?
Ele regenerar nela.
Aí ela fala do Danny. Quero muito acreditar que o Danny é um cara legal, aquele ideal de namorado que toda companhia poderia querer. Sou mega romântica. Oh, então, olha lá, essa garota
pode não
aí,
de
ó.
Pode Campinas também, se for de São Paulo, tá valendo.
Garota dourada.
Eu namorei a Thaís, do Rio de Janeiro, e ela morava em São Paulo. Então, cara...
Tudo é possível.
Espero que não seja do Rio, seu galante cavaleiro.
Fano Rubio é só amor.
Tem de São Paulo, tem toda gente legal, hein?
Mas vamos lá. Então, eu resisto à ideia de que ele está ligado com a Missy. Tá, ele é um pouco misterioso, sim. Lembra quando ele cancelou o encontro com a Clara ainda The Caretaker? Suspeito. E como temos visto muito misleading nessa temporada, não duvido de nada. Se forem confirmados os rumores da saída da Clara, acho que é mais provável que eles saiam da série juntos como casal. Até porque tem o Orson lá, né? Que a gente tem que lembrar que ele existe ainda, né?
Mas aí vai saber, né? Vai.
Por fim, será que vai demorar muito pro doutor ir atrás de Gallifrey?
Acho que a gente falou disso.
A gente falou disso. Acho que nessa temporada ele está 100% focado em manter a relação com a Clara. Ele obviamente a ama muito e já não sei mais dizer de que jeito. Depois de todo, não sou seu namorado. Mas não há dúvida de que a volta do planeta traria uma nova dinâmica e possibilidades ao programa. Então foi o que a gente falou com a Tati, né, no podcast passado. Gallifrey enriqueceria Doctor Who.
Sim.
E é isso aí, mal posso esperar para o próximo episódio. Saudades, Simba Safari.
Aí, cara, Simba Safari é muito legal. Sabia?
Fechou,
lá,
né?
Lá no Rio não tinha Simba Safari, não tinha Safari.
Aí aqui parece que fechou.
Fechou? Aqui, por que fechou? Porque os bichos ficavam soltos?
Eu não sei.
Ah, mas uma vez eu vim para cá para poder ir Simba Safari, achei muito legal.
Eu nunca fui.
Era muito legal, cara. Poxa, eu fico triste que não tem mais, que eu não vou poder levar meu filho um dia.
Pois é.
Mas é muito maneiro.
É muito
mas...
bacana, muito, muito legal o seu e-mail.
Bárbara.
Esperamos que você encontre.
Sim.
Um Rubinho aí.
E quando você escutar o podcast, manda um arrobazinho aí, dá um oi pra gente, pra gente saber quem é você pelo
tweets. E parabéns pelo trabalho aí com a Tardes e com a Screwdriver de papel.
Inclusive, se quiser mandar pra gente, a gente tá aceitando.
Com certeza.
Inclusive, se quiser fazer os textos da gente, a gente tá aceitando.
Meu coitado. Não precisa se dar o trabalho. Muito obrigado pelo seu e-mail.
É o seu pagamento do podcast.
Oh,
brincadeira.
Mas vamos lá, o segundo e-mail vem de João Matos.
Matos.
Olá, Fred Pavão e Thais Alcos, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo João M. Casagrande, tenho 23 anos e sou fã tatuado de Doctor Who. E ele não mandou a tatuagem, então manda,
cara,
um outro e-mail depois.
Quando for assim, manda a imagem. Que, por exemplo, tem nossa amiga, Fábio, inclusive casou essa semana, e tá aí os nossos arroz digitais pra cima da Fábio e da Gabi. É, ela tem a tatuagem de um monte de coisa em Gallifrey.
E
né?
Tem no nosso Instagram,
sim,
muito bacana. Instagram, olha, gente, quem tiver tatuagem de Doctor Who, manda pra gente, a gente faz uma galeria.
É, a gente vai botar aqui no
site. A gente coloca no site, é bem bacana e encoraja o pessoal a fazer também.
Tomara que não seja o Matt Smith sua tatuagem, cara, porque isso ia ser muito triste.
Ai, tadinho.
Cortar seu braço,
deixa
perna,
ele pô. Gostar do Matt Smith se ele quiser.
Não, a gente nem sabe.
Mas vamos lá. Primeiramente, queria agradecer o belo trabalho de vocês e peço que não parem com o cast pós-episódio de Natal, mas de jeito
nenhum. Não, pode ficar tranquilo.
Não,
isso aí não vai acontecer.
Não é nem antes do Natal.
A gente já
é
tem,
semanal. É
a
semanal.
Gente já tem já a válvula de escape aí, porque como a gente faz todos os episódios review da temporada, realmente tem gente que já perguntou se a gente ia parar. Mas não, a gente não vai parar, a gente vai começar a fazer outras coisas no podcast, mas não,
já, tem até pauta definida.
Sim, já tem até gravado.
Pois é, então não se preocupe. Ó, entregando aí as coisas.
Mas não vai acabar não, cara. Fica tranquilo.
Vocês dois estão mandando muito bem e devo dizer que é ótimo ter outro casal para discutir o episódio logo depois de assisti-lo. Assim que termina o episódio, eu e minha esposa desligamos o videocassete, tiramos a fita do episódio da semana e logo em seguida chega em nossa casa por correspondência o belíssimo vinil com o podcast de vocês. Um cara antigo, né?
Um cara quase que steampunk.
É, exatamente.
Cara, é muito legal. Se a gente vivesse na realidade onde não tem internet essas porras, eu faria podcasts em vinilzinho, tipo aqueles do Silvio
Santos. Ou em fita cassete, né?
Não, mas ele tá indo mais atrás. Em tese, não tem fita cassete aí no mundo dele.
Não, na época do vinil... É, não. A fita cassete veio depois, na verdade.
É, não, o cara tá aí. Sabe aqueles vinilzinhos coloridos que tinha, com historinha e tal?
Sim!
Eu fazia um podcast uma
Historinhas
porra
do Silvio Santos.
É porque, aliás, isso é um parêntese. É uma coisa que, sabe... Quando a gente aceita tecnologias, tipo, se o cara amanhã chegar pra mim e falar que inventou o teletransporte, eu não vou achar nada estranho. Eu aceito.
É que nem agora, as crianças, né, no episódio de hoje. Ah, e daí que eu moro por dentro? Nasceu uma floresta aqui, foda-se.
Mas você sabe uma coisa que me tira muito do. Me deixa muito desconcertado? É vinil, cara. Eu acho muito estranho, tipo, uma massa dura, porque aquilo ali é tipo um petróleo nojento, um negócio. E aí é arriscado nele um negócio e aquilo gera som. Eu não entendo isso, cara.
É mágica.
Não, é mágica. É Vinícius mágica. E, né?
Tecnologia nada mais é do que
se
mágica.
Se você é a pessoa que entende isso, sério, de verdade, algum engenheiro do som ou mágico, cara, manda um e-mail explicando, porque isso me deixa muito
Se você é o Doutor Estranho, manda um e-mail pra gente.
É.
Mas vamos lá. Ele diz que tem duas teorias a nos apresentar.
Manda ver, vamos ver suas teorias.
A Missy pode ser uma versão bizarra do Valeyard. Ou o caminho para chegar nele. Ela sempre aparece com as cores da roupa do Eleven. Tá. Sendo que o próprio Master fala. O Valeyard é o amálgama dos lados sombrios da sua natureza. Em algum lugar entre a 12ª e a última regeneração.
É,
e se me permite, você não melhorou com a idade.
É.
Descobrimos muito recentemente que o 11 não é a 11ª regeneração dele.
É.
Então, né... Ele fala, particularmente, não gosto dessa teoria e acha que ela pode ser o catalisador para tal e não o próprio Valeyard.
Então, ele é partidário da minha teoria.
É.
Que ela pode ser alguém que está intrinsecamente ligado
não
ao Valeyard.
Como nada, entendeu?
E dito com o Valeyard, mas não o próprio Valeyard. Mas, Honey Baby, cara.
Honey Baby. Vamos lá. Segunda teoria. O doutor sabe da Missy. Conhecemos a nossa garota mistério nos momentos finais de Deep Breath. Nos momentos iniciais do episódio seguinte, Into the Dalek, vemos o doutor salvando uma mulher e dizendo a ela que seu irmão estava morto. E se o próprio doutor permite que pessoas sejam mortas para salvá-los no final, devo confessar que Oh Clara, My Clara tem muito a ver com essa teoria.
Não entendi.
Também não entendi muito bem. Vamos lá.
O que ele tá falando é que a Missy realmente conhece o doutor. Aquilo que ela fala no Next Time desse episódio, cara.
Não, vemos o doutor salvando uma mulher dizendo a ela que seu irmão estava morto. Se o próprio doutor permite que pessoas sejam mortas para salvá-las no final.
Não entendi. A Missy é coisa ruim, sim. Pode ficar tranquilo.
Vamos lá. Inclusive, existe algo que vocês não comentaram no episódio Mummy on the Orient Express. O trem não era somente um local de estudo, mas sim uma estação de coleta para a própria Missy. Permitindo que ela tenha sob seu controle algumas das maiores mentes do universo, como citado pelo próprio doutor.
Posso puxar um gancho aí? Sabe quem fazia isso?
Quem?
Quem fez isso em Time and the Run? A Honey. Ela tava juntando as maiores mentes do universo. Tinha o Einstein no laboratório da Honey.
Vocês vão ver esse arco logo, logo vai... mais em breve.
Caralho, é verdade. Aí, tá vendo? É a Missy.
A Missy é a Honey.
É a Honey, não tem dúvida. Caralho, cara, eu não tinha me ligado nisso.
Agora foi um momento eureka.
João, obrigado, cara.
Não, cara.
É verdade.
Com certeza.
Nossa.
Ele finaliza falando que admira muito o nosso trabalho. Em 5 anos ouvindo o podcast, essa foi a primeira vez que eu mando e-mail.
Olha, cara,
que legal. Que valeu. Seu bacana. Obrigada, cara. A gente fica muito agradecido.
Esse é o pagamento pelas noites que eu perco no podcast. Isso e os bonequinhos de papel que a
Bárbara vai mandar pra gente, né? Os bonequinhos, inclusive, Thaís e Fred. É. E façam numa versão que eles consigam dar beijinho.
Não, e façam numa versão que ele tá vestido de sétimo e esse.
Nossa, isso sim.
Esse é o desafio pra você, Bárbara. Esse é o seu pagamento, cara. Eu vou lembrar isso a semana toda, velho. Tá, o próximo e-mail é do Rodrigo Comarim?
Comarim.
Olha, Fred a Thaís. Robot Look, cara. Ah, nossa, não, vejo e-mail
não
assim.
Sabia nem que existia ainda. Não, mas ele mandou e chegou, então deve existir. Vamos lá. Fred e Thaís, tudo bom com vocês?
Tudo bem.
Tudo bem.
Eu tô feliz essa semana, eu falei, né, no começo.
Sim.
Pois é.
Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo cast. É bem legal ter a rotina de ver o episódio e ouvir o podcast logo em seguida. Ah, que legal. Muita gente fala que faz isso mesmo e deve ser muito, muito gostoso, né? Ouvir o podcast logo na sequência.
Eu queria saber como é que é isso.
Eu também, porque a gente só trabalha aqui.
É. Não, então, aí o que que o Rodrigo ele fala? Ele fala que gosta muito do podcast, mas que vai dar um puxão de orelha.
Ele vai dar um puxão de orelha.
Não, mas olha, esse é o lance que eu vou falar agora um pouco mais na frente no podcast.
Deixa ele dar um puxão de orelha.
Não, que ele fala que a gente saiu muito do tema do último episódio e por causa disso a gente deixou de falar de coisa importante. Só que aquilo que eu já expliquei, assim, eu acho muito legal o jeito que ele abordou isso. Tipo, pô, gosto do trabalho de vocês, mas acho que vocês foram errados por esse caminho. Isso é uma atitude legal, entendeu? De chegar e falar, ó, não gostei disso, mas tudo bem, não tem problema, sabe?
Vamos colocar assim, que se estivesse no mundo profissional, ele estaria dando um feedback bem bacana.
É, pois é.
Você mas, assim, tem jeito pra chefe, pra líder?
De repente até, então, sabe?
Né?
Mas, então, cara, só pra te explicando o que eu já expliquei na gravação do review, que vocês vão ver mais na frente. A gente sabe que a gente pulou muita coisa do episódio, mas é aquilo, a gente tava tendo a oportunidade de trazer uma pessoa de fora. Trazer não, né? Porque a gente gravou com ela. Mas é aquilo, a diferença de hora...
Ela ainda mora lá na Inglaterra,
pois
então.
Pois é, a diferença de hora de lá pra cá é 4, 5 horas. Então, tipo, era de madrugada lá, ela tava podendo gravar
com a gente. E ela se disponibilizou.
Ela se disponibilizou, então foi assim. Foi a chance que a gente teve de gravar uma coisa pra mostrar pra vocês como é a visão... De uma pessoa lá no lugar onde é feito, de estar assistindo o negócio. Porque a gente vê coisa na internet, mas é escrito. A gente nunca escuta alguém falando a sua opinião. Então, assim, eu sei que eu abri mão de comentar de um ponto ou outro do episódio, que foi muito legal, inclusive são até os pontos que você levanta aqui que a gente vai ler. Mas eu achei válido parar, dar um pausezinho e falar sobre como é lá dentro, porque eu ia gostar muito de ouvir isso. É uma pena que a gente não falou, mas olha só que legal. O seu e-mail agora vai servir como gancho pra gente falar das coisas que a gente não falou no... podcast passado.
Com certeza. E é muito bacana porque ele puxa uns pontos que a gente não falou, então a gente vai ter oportunidade de falar agora.
Uhum.
Então vamos lá. Seguem algumas coisas que eu curti bastante em Flatline. 1. A TARDIS no Seed Mode parece a Pandórica, não?
Então.
Sim.
Sim, mas não. Sabe o que ela parece mais? Aqueles cubinhos de mensagem que apareceram num arco lá do segundo doutor e que voltaram a aparecer
no Doctor's Wife. Sim.
Lá, o lance do que o Corsário tinha mandado a mensagem, é bem
isso.
Parecido.
Isso. Mas é igualzinho a Pandórica, viu?
Não, não é igualzinho a Pandórica. Se for assim, um cubo é igual a Pandórica. Qualquer cubo pode
não,
ser igual
mas
a Pandórica.
As round things, assim, volta.
Não, mas aquilo tava escrito em Galifrey lá e a Pandórica não é em Galifrey. Mas tá, lembra, mas eu ainda acho que é mais parecido com um cubinho de mensagem lá.
Mas vamos lá.
Tá.
Vamos lá. Os conceitos dos grafites, pinturas 2D e 3D na parede, que parecem 3D em um ponto de vista, mas na verdade não são, foram muito bons e bem executados. E os zumbis de impressora 3D com defeito estavam meio assustadores, curti.
É, tava meme signo.
Bem bacana.
Cheio de glitch.
Vamos lá. Quando o grupo é formado e o doutor diz pra Clara que ela tem alguém que precisa liderar, e esse alguém deve ser ela, achei muito interessante a linha de pensamento dela. Dizendo que primeiro ela tinha que mentir, dizer que todos não iam, que iriam ficar bem, mesmo sabendo que alguns ali iriam morrer. A reação do doutor é melhor ainda. Ele não gosta de ouvir isso e não recebe essas frases de boa maneira. Ele fica claramente incomodado porque, ele sabe que é exatamente assim que ele age, e dois, aquela menina que suplicou e chorou pra ele não destruir Gallifrey, que sempre teve compaixão de tudo e todos, começou a agir de uma forma mais fria, analítica, tapa na cara mesmo.
Um
e isso culmina no fim do episódio, em que ele diz que ela foi, sim, um ótimo doutor, mas que isso não tem nada a ver com ser bom. Isso, na minha opinião, foi muito mais uma autocrítica, até porque ele vem se perguntando se ele é um good man. Quando ele analisou as ações da Clara enquanto doutor, ele claramente não gostou do que viu. Então, olha que bacana, né? Querendo ou não, de certa forma, o Rodrigo conseguiu ver ainda aspectos do doutor que estão sendo colocados em pequenas quantidades nos outros episódios aí da temporada.
Se a gente procurar, a gente acha.
De fato, ele puxa mesmo essa coisa de você foi um ótimo doutor. Bondade não tem nada a ver com isso, né?
Tá, qual o próximo ponto que ele levanta?
Vocês disseram que a Clara fez tudo, mas não por mérito próprio. Eu discordo, até porque no final o doutor não estava mais conseguindo falar com ela e mesmo assim ela organizou o pessoal, salvou o moleque do trem, pegou a tarde e ainda teve ideia do desenho pra poder devolver energia pra tarde e salvar o doutor. Poxa, foi bastante coisa, ela foi esperta, vai.
Cara, não foi mais obrigação dela. Companion, o nome Companion é usado agora. Antigamente era Assistant, ela tá fazendo o que uma boa assistente faria.
Mas ela fez direitinho.
Ela fez direitinho, sim, mas ele
Joe Grant aprovaria.
Tá bom, não, mas é aquilo, ele ficou de grilo falante boa parte do episódio, cara.
Sim.
Ela tava já...
Não, mas essa hora ela fez sozinha.
Sim.
Não, e não, foi bacana.
Tá bom,
Não, eu gostei da Clara fazendo, sendo independente um pouquinho, né? Doutor Mãozinha foi demais. E a hora que ele passa o martelo gigante pra Clara, eu ri muito. Gag visual muito bem colocado. Muito
Ramona
legal.
Flowers.
Aliás, o tempo todo, né? O lance dele tá dentro da tarde, essa brincadeira toda foi muito bem executada.
Sim.
Missy no final. Acho que o feedback do RH dela no final envolve duas coisas. Tudo que a Clara fez e anda fazendo e como ela está fazendo isso. Algo que também está preocupando o doutor. E isso envolve tudo. As mentiras entre ela e o Danny, e entre ela e o doutor, a atitude mais fria desse episódio e tudo mais.
Sim, é o que a gente vai até falar agora no review.
Isso aí foi levantar no review.
É verdade.
Sétimo, o que foi aquele iPad? Sério, ficou muito ruim. Podia ser um holograma, um telão, mas um iPad na cara larga, ponto negativo.
Ah, não, cara, porra. Eu gostaria de ter um iPad. Tá certo, se você pode... Ela tá no paraíso. O Steve Jobs deve ter feito um só pra ela, cara.
Com certeza.
É a maçãzinha inteira.
É a edição especial, né?
Ah, não. Sabe por quê? Ela tá no paraíso. O que que tinha no paraíso, no Jardim do Éden?
Uma iPhones
árvore da maçã.
De graça?
Não, árvore da maçã, cara.
Ah,
olha aí,
gente. Que loucura.
Olha aí, eu não tava vendo isso.
Não,
muito bom.
Ó,
cara.
Rodrigo conseguiu capturar aí a alma.
A alma do Steve Jobs.
E aí ele termina. Aliás, nada a ver com o assunto. Vocês estão assistindo Selfie? Cara, como eu gosto da Karen Gillan.
Tá, a gente
sim.
Não só tá assistindo, como a gente tá disponibilizando no site, né? Essa semana, a gente tá no 3, né?
Tá no 3.
E aliás, o pessoal 4, tá reclamando 3. Da demora da legenda. Não a gente faz a legenda, tá? É um grupo, é o Outcast Subs, né? Eles têm demorado
isso.
Um pouco mais, eles ficaram pra gente, mas as legendas estão saindo.
É sempre então... assim, sejam pacientes. Eu, infelizmente, não tenho tempo.
É.
Ou a série clássica ou é Self.
Decidam, cara.
Não, e eles já estão fazendo, e eles estão fazendo muito bem.
Sim,
então parabéns aí, pelo
Podcast
Subs.
Sim, então a gente gostou, sim, a série é fantástica.
E aí ele fala, valeu pessoal, abraço nos quatro corações de vocês dois.
Olha que legal.
E é isso aí, esses foram os e-mails da semana, muitos pontos bons levantados, né, pela galera. A galera aí
cheia
de teorias malucas, de teorias, sabe, eu tô gostando muito. Galera...
Muito legal.
Galera tá mandando bem.
É isso, agora que nós terminamos de ler nossos e-mails, já... Falamos um pouco do episódio que não foi falado, já sabemos do nosso presente.
Fizemos o meia-culpa.
Tá aí, acho que é isso, acho que tá valendo. E agora a gente tem que ir pra onde a gente tá esperando pra ir, pro meio do mato.
Pro meio da floresta, vamos acampar, né?
Não, vamos aí, porque tem muita coisa pra falar, né? Tem muito episódio não tão bom pra ser dissertado, tem muito next time pra ser confabulado.
É, a parte mais importante, né?
Então vamos aí, pega o ingresso de cima safari e vambora.
Simbora.
Well, now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.
Então, pessoas, In the Forest of the Night, primeiro episódio de roteirista aí com nome muito complicado, Frank Boyce. Vou chamar ele de Frank Boyce, porque o nome do meio é muito complicado.
Ele é conhecido por escrever alguns roteiros de filme, ele também faz livros para crianças, né?
Ele
já ganhou vários prêmios e tudo mais, e é o primeiro roteiro dele para Dr. Who.
Tá, então, isso explica muito a pegada do episódio, né? Que
Sim.
É episódio de creche, né? Tem um monte de criança.
Cara, chamar correu inteira, né?
Não, inteira. Não, só a turma dos outcasts, né? As criancinhas.
Outcasts não, são as.
Não, então, mas
sempre, os VIP
sempre,
lá.
Então, não, mas sempre que chamam uma criança de. Essa é uma criança talentosa, especial. É sempre criança problema de colégio.
Tem problema. Inclusive, a principalzinha, né? A Maeve aí, né?
Uh-huh.
Que com certeza tem lá seus problemas. E uma curiosidade: a garotinha que faz a Ruby, aquela ruivinha que é catastrófica, né? Acho que vai dar merda com todo mundo.
Uh-huh.
Ela é nada mais, nada menos que a voz da Peppa Pig lá no UK.
Provavelmente ela é a segunda pessoa mais famosa desse episódio, só
Exato.
Fica embaixo do capão.
É, tipo isso. É mais famosa do que a própria Jenna Coleman.
É. Não, então, isso explica muito a pegada do episódio. Um episódio bonitinho. Assim, se você parar pra pensar, não teve um vilão nesse episódio. Episódio 100% clean. Episódio pra família, gente.
É, total.
Quem foi o vilão nesse episódio? Não teve. Quem a gente achava que era vilão era...
O lance do sol.
Então, mas o vilão não era um vilão. O vilão era uma catástrofe natural
não.
Que a floresta estava defendendo.
É, um episódio completamente pró-ambientalista, partido verde total, né?
Sim, assim, um episódio que eu bati o olho nos 5 primeiros minutos. Cara, foi a primeira coisa que eu pensei. A galera vai cair de pau nesse episódio. Não vão gostar, cara. Vai ser um ou outro, mas todo mundo vai criticar ser eco chato, todo mundo vai criticar ser focado em criancinha.
É, eu já vi alguns comentários no Twitter, assim, de que as pessoas não gostaram muito, mas, na verdade, o pessoal tá mais empolgado pelo Next Time, né? Que o finale tá vindo aí.
Uh-huh.
Ninguém falou do episódio, só falou do Next Time. É assim, o episódio tem 50 minutos, Next Time tem 5 segundos, e eles só falam de...
Gera mais coisa,
é.
Né? É, engraçado, foi mais ou menos o mesmo efeito que rolou no Flatline, né? Apesar de todo mundo ter adorado o episódio.
É.
Né? Inclusive, nós recebemos muitas críticas por causa do último podcast, que a gente não falou muito do episódio.
É,
mas
gente,
já explicamos
inclusive,
nosso
eu queria fazer uma menção honrosa à mãozinha aí do Família Adams, que a gente esqueceu de falar e que foi a parte mais legal do episódio.
Pois é.
Ah, e a gente explica a piada agora ou não explica
não,
a piada não, agora?
Não, vamos ao nosso momento explicando a piada. E, gente, no último podcast, o título do podcast era... O Flatline e o... Eu não lembro nem como é que tava. O mistério sobre...
Uhum.
Não, o paradoxo sobre o episódio legal mais chato da temporada.
Exatamente.
E isso rendeu, pessoal, rendeu e-mails e e-mails de ódio sobre... Porra, como é que vocês acharam o episódio ruim?
Inclusive, levamos unlikes.
Ah, não, então, vamos lá. São duas coisas que eu quero abordar aqui pra você nesse nosso parênteses que a gente vai dar no In the Forest of the Night, que é aproveitar que é um episódio que não vai gerar muita coisa. As pessoas
Como
têm que
assim?
aprender.
Sim, eu tenho várias coisas anotadas aqui pra falar nesse podcast desse episódio.
Então, mas mesmo assim, vamos continuar nosso parênteses. As pessoas na internet, meus queridos, aprendam a não serem extremistas com quem não tem a mesma opinião que você. Se a nossa opinião não é igual à sua, você pega, você escuta e você expõe porque a sua é diferente. Você não chega e fala, porra, vocês são escrotos, vocês estão errados, vou dar um like nessa merda.
Mas
porque
a questão,
a gente viu isso.
Mas a questão nem foi essa, foi um problema semântico, porque eu tenho meu amigo dicionário aqui.
Sim, mas o ponto é...
Todo mundo sabe
que os títulos dos podcasts são sempre piadinhas, são sempre engraçadalhas.
É o trocadalho ali.
É o nosso trocadalho.
Gente, tá faltando marotagem.
Gente, tá faltando interpretação de texto.
Então vamos lá pro dicionário, que eu procurei no dicionário a palavra chato.
Coisa simples.
E aí, o que tem ali? Adjetivo, primeiro significado, que não tem relevo.
Que não,
plano.
Esse era o ponto.
O que é? A duas dimensões, né? Chato, plano. Gente, estamos explicando
então,
a piada aqui.
Você que foi aí, reclamou, xingou, falou que a gente tava errado.
Tomou
pode
um like.
Pode se sentir muito envergonhado porque você fez na internet, porque a gente muito nenhum chamou o episódio de chato. Eu não fui o cara que adorou o episódio. Foi um episódio bom,
não,
mas a gente não achou chato. Nenhum dos três achou chato.
Não mesmo.
Falamos um pouco do episódio, porque como eu já expliquei, tivemos a oportunidade de chamar alguém que tava, né, tá lá fora, é uma outra perspectiva, e a gente achou interessante trazer isso pra vocês. Mas, em momento nenhum, a gente chamou o episódio de chato. Quer dizer, chamamos de chato, literalmente chato, plano, reto, 2D, sabe?
Sabe, gente, pegadinha, ironia, sabe, sarcasmo?
Acontece. Hã? Tá, hã? Vamos fechar o parênteses. Vamos voltar pra floresta.
Vamos voltar pra floresta de Londres.
A floresta de Londres, que, assim, a gente já é pego de surpresa nesse episódio mega eco-friendly. E a gente vê a menininha correndo, a Maeve, né?
É, a Maeve, a gente descobre que eles estão no meio de Trafalgar Square. Pra quem não se lembra, Trafalgar Square é a praça que aparece no especial 50 anos, onde o doutor e a Clara encontram a Brigadeira e a Osgood na frente do museu. Eles estão ali, é o mesmo lugar.
Sim.
É a Trafalgar Square, é. Tá cheia de árvores.
Osgood e Brigadeira, essa que vão aparecer no próximo episódio,
sim,
né?
Sim,
as pessoas já estão teorizando sua aparição delas por causa do Next Time. A verdade é essa, vamos ser bem sinceros.
Inclusive, a gente chegou a divulgar imagens delas, sim, no final. Tá mais do que sabido.
Não é segredo, não é segredo. Mas a verdade seja dita, esse episódio ele só serviu, ele foi um grande desvio pra falar do Next Time. Né, que ninguém tá se importando muito com o que esse episódio falou, cara.
Mas eu gostei, tem vários pontos legais.
Eu lembrei agora que eu tava falando do último episódio e fazendo um paralelo com esse, que eles tiveram o mesmo efeito, eu acho, mais ou menos, pra mim. Porque foi assim, a gente viu no episódio anterior a esse, né, no caso, quando a gente viu o episódio que veio antes do Flatline, foi o Mummy, não
Mummy
foi?
Mummy on the Orient Express.
A gente viu o Next Time e a gente ficou tipo, porra, mas qual é esse episódio? Ninguém entendeu nada. Todo mundo achou que ia ser uma porcaria e todo mundo gostou pra cacete do episódio. Ponto. Aí quando chegou no final de Flatline, teve o Next Time desse. E todo mundo, caralho, vai ser foda, porque vai ser com um monte de criança na floresta.
Vai ser Nárnia.
E vai ter lobo, e vai ter tigre.
Janés,
Não, vai ter lobo, vai ter tigre, vai ter criança perdendo o braço pra tigre. Vai ter
clipe da Katy Perry.
Não, todo mundo achou que ia ser o oitavo maravilha do mundo e foi um episódio bem pra caramba. Não querendo adiantar minha nota, mas não foi episódio, de novo, não
foi um filler.
Não foi episódio ruim e não foi um episódio bom. Foi um episódio bonitinho pra criança, pra passar crianças. Tratem bem a natureza, galera.
Não cortem as árvores. Mas eu acho que esse episódio... Assim, eu tô conseguindo, pelo menos na minha cabeça, dividir a oitava temporada mais ou menos assim. Até o quinto episódio, que foi o Time Heist, a gente começou... a gente viu... Cada episódio explorava um aspecto né? Do doutor.
Uh-huh.
A partir do sexto episódio, que é o The Caretaker, né?
Uh-huh.
Ele já... Começa a pegada. Então aparece mais o Danny Pink e a dinâmica Clara Danny Pink doutora começa a ser mais explorada.
Uh-huh.
E eles param de falar de aspectos do doutor e eles são mais filler mesmo, então, historinha,
mas
entendeu?
Mas aquele lance que hoje
até
em dia...
meio sem vilão mesmo, como você disse.
Alguns, né?
É quase novela mesmo, pra explorar a relação deles. Street, né? Querendo ou não, esse episódio agora, o In the Forest of the Night, mostrou mais uma vez o quanto o Danny não está interessado em entrar na tarde e viajar. E você... Cara, querendo ou não, acho que todo fã de Doctor Who para e pensa... Quem é esse louco que não quer viajar na tarde? Alguma merda, algum mistério aí, ele tá escondendo alguma coisa, cara.
Sim. Não, mas assim, é muito engraçado porque a gente, quando... Lá atrás, quando a gente começou a ter imagens de divulgação sobre a temporada, a gente viu Samuel Anderson, né?
Samuel Anderson.
Que é o Danny, a gente... Cacete, porra, vai ter personagem homem de novo na tarde.
Vai ter Companion.
Vai ter Companion, vai ser melhor amigo do Doutor. E a gente já tá chegando aí, rumando ao final da temporada, quer dizer, falta 2 episódios pra terminar, né? E ele não vai entrar na tarde, tipo, ele não vai ser companion, pelo menos não agora. Acredito que nem vai ser mais, tipo, já passou
a gente achava,
o pique.
A gente achava que ele ia entrar junto, tipo uma coisa meio Amy Rory, né? Que o Rory, a partir do meio da quinta temporada, começou a viajar mais com o Doutor e com a Amy e tal. E a gente achou que ia acontecer a mesma coisa aí, e não é o que aconteceu. A gente, sabe, na verdade, sabe pouca coisa sobre o Danny Pink, a gente sabe que ele era um soldado. O doutor ainda acha que ele é professor de educação física.
Não, é mais pra encher o saco, eu acho, né? Não é numa...
Não, tem algum mistério aí.
Vai.
Porque quando a Maeve entra na Tardes, aí o doutor pergunta, o senhor Pink, o professor de educação física, ele, não, de matemática. Então tem alguma coisa errada aí.
Sabe qual eu acho que é? Lembra que eu já comentei? Em vários dos nossos episódios de podcast eu tenho comentado isso, se vocês forem reescutar, vocês vão ver eu falando isso. Essa temporada é a temporada do misleading. A gente tá tão acostumado, a gente tá tão no automático de procurar uma referência escondida, de procurar um mistério, de desvendar uma coisa que a gente acha que tudo que a gente é posto pra acreditar que é.
Qualquer vírgula é um grande negócio.
É um grande arco que pode se criar. De repente, cara, o passado dele, o fato de ter sido um soldado, não quer dizer nada. Tipo, de repente é só isso. O cara foi um soldado.
Ele é o Watson.
Não se aposentou, né? Ficou... Ela saiu do exército.
Virou civil, virou professor.
Virou civil, virou professor e acabou, cara. Essa é a história dele. Não precisa ter um grande arco atrás, né? Uhum. Porque, aí agora voltando, né? O que você falou do... Que você falou que os episódios estão perdendo essa jogada de
explorar
falar sobre os aspectos,
doutor,
né? Do doutor. Porque assim, a gente sabe que até 89 a série era dividida em arcos. Cada arco tinha um tanto X de episódios, fechava uma historinha, começava outra história da onde parou.
Cada arco era mais ou menos um mês, né? Costumava ser quebrado em vários mini-episódios de 20 minutos.
Pois é. E aí chegou em 2005 pra cá, a gente perdeu esse lance de arco. São episódios de 40 minutos que contam uma história, começo, meio e fim, e que no final a gente vê que tem um grande arcão. O que que eu acho que tá sendo essa temporada? Precisamente o que você falou. A primeira parte dela, se a gente parar pra ver, Caretaker foi o sexto episódio.
Uhum.
Então, exatamente na metade da temporada, até, do 1 ao 6, eram abordados aspectos do Doutor. E isso foi fechado. Chegou no sexto episódio, a gente botou o ponto final. Ó, legal, é isso, o Doutor agora é feito disso. São esses pontos aqui.
Então vamos trabalhar.
Já fechamos isso. Agora, do 7 pra frente, no caso do 7 ao 12, vai ser o mini arco. Relação, esse triângulo de relação do Doutor, do Danny e da Clara. Porque todo episódio tem alguma inserção do Danny,
uhum,
ou tem alguma picuinha que rola, ou uma menção, ou uma mentira da Clara que a gente pega.
Esse episódio, ele serviu pra mostrar o Danny descobrindo que, na verdade, a Clara não deixou de andar com o Doutor porríssima nenhuma.
Então, foi o contrário do último, né? Que em Flatline o Doutor descobre que ela tá mentindo pra ele, né?
Isso.
Que ela falou que
agora
o Danny tava de boa.
É o Danny que descobre.
É quase... Qual o nome daquele livro que você gosta lá, do James Joyce, que é cada pedaço do livro
Ulisses.
Isso.
É o mesmo dia, mas cada um em um lugar.
É, tipo isso. É a mesma mentira, só que a gente vê a reação dos
de
lados
cada
diferentes.
Um, né? E a Clara tá no meio disso tudo.
Não, e a Clara é mentirosa compulsiva, né, cara?
Nossa, é porque ela precisa mentir esconder
então,
de cada um deles.
O lance da mentira é exatamente esse. Por que falam que a mentira é um monstro, né? Porque ela começa pequenininha, mas você começa a ter que inventar mentiras pra sustentar a primeira mentira.
Vira uma bola de neve.
As pessoas,
né,
não mintam. Mentira é feio.
Não, porque dá um trabalho, né? Você vê que a Clara tá...
Conta logo a verdade,
tá
que ela
faz. Tá estressada,
né?
Total.
Não, e é engraçado que, assim, a Clara dá muita sorte que o Danny é um cara compreensivo. Porque se ele fosse qualquer cara mais estourado, eu já tinha mandado ela se fuder e ir embora, né? Porque ele falou, não, eu quero saber a verdade. Ela, tá bom, vou contar. Ele, não agora. Vai pra tua casa, toma o teu tempo. Porra, te salvei de um tigre hoje, é o mínimo que eu peço. Me conta a verdade, não precisa ser agora. Respira. Entende porque você tá mentindo e depois você vem me contar a verdade.
Não, e eu vou além de todos os namorados que a gente viu aí em Doctor Who, pelo menos na moderna, né? Não vi muitos assim da clássica, mas até que na clássica eles nem eram tão explorados assim. Ele é o mais legal. Legal, de ser compreensivo, de falar, porra, tá bom. É assim, essas são as condições pra eu ficar com você.
Então, beleza.
Tá bom.
É.
Eu vou viver com ela.
E ele, o legal.
Só que eu não quero ir.
Então, era isso que eu ia falar. Né? O legal do Danny, que a gente vem descobrindo a cada... Porque se a gente for juntar tudo que o Danny apareceu, não deve dar, sei lá, não deve dar 2 horas de Danny até agora, né? De cada pedacinho que a gente vê dele, a gente vai vendo como ele é apegado às pequenas coisas, né? Tipo, vamos lá, vamos levar as crianças pra conhecer o universo. Aí a Maeve vai, conhece a mãe, encontra a mãe, aí erra outra criança. Aí tá bom, vamos levar todo mundo que não tá com a mãe. Não, a gente quer a nossa mãe. Aí ela, tá bom, Danny, vamos então a gente. Aí ele, não quero, tipo, quero ficar aqui, já. Não acho que eu já vi muito hoje, pô. Eu vi uma floresta crescer do dia pra noite. Eu já vi demais. Ela, não, mas, pô, você tá recusando. É aquilo que você falou, né? Você tá recusando um mundo de maravilha, né? De poder ver o tempo, o espaço.
O bonde das maravilhas.
Não esse, graças a Deus. Talvez ele já tenha visto, porque tava na internet, né?
É verdade.
Mas aí ele fala, não, já vi muita coisa e não preciso, cara. Tipo, você tem que aprender a apreciar as pequenas coisas. Porque as pessoas são mais que universos. E tem uma pessoa que é mais que universo. E aí rola aquele momento, né, de namoradinha,
fofo,
todo,
né,
mundo, tá
se beijando.
Momento criança de quinta série, né?
E é aquilo, seria, na verdade, assim, a temporada ainda tá misleading, né? Na nossa cabeça, pelo menos até certo ponto, a gente achava que a Clara ia ficar com o Danny. E eles iam sair de boa no fim da temporada. Aí me veio o Next Time falando que a Clara Oswald nunca existiu. Mas vamos... Talvez seja outra pista misleading. Mas a verdade é a seguinte. A gente colocou a enquete lá no site perguntando se a Missy estava mancomunada com o Danny. É. E aí muita gente perguntou, mas como vocês tiraram essa conclusão?
Então, porque qual era a teoria, né? Que... Por causa do último Next Time, de novo, aí... Tipo...
Não, nem foi o Next Time, foi dentro de Flatline, que a Missy olha no iPad.
Ah, é verdade, é o pedacinho do pedacinho patrocinado pelo Steve Jobs lá. Que ela olha, Clara, pô, te escolhi bem.
Escolhi direitinho.
E aí, da onde a gente puxou isso, né? Na verdade, foi até a Tati que puxou isso, que parecia muito com a From Black, né? Que tinha a... Como
foi
a
você que falou.
Fui eu?
Foi você mesmo.
Eu tô velho, cara, como você esqueceu de começar a comer uma cabeça de peixe que tá fora da memória, mas... Enfim, eu cheguei e falei que parecia com o Black, né? Porque se a Clara era infiltrada, né? Ela era uma peça do xadrez gigante da Missy, o Danny tava só ali pra ficar de butuca, né?
Pra espionar, até porque a gente não sabe o que ele faz durante o dia inteiro.
Uhum.
Ele já falou que teve um dia difícil aí, outro dia aí que
então,
a gente ficou
é
bolado.
Aquilo que eu tô te falando, a gente tá tão acostumado a ver, a esperar um monstro vindo, que pode ser só um gatinho, sabe? Não precisa ser um tigre.
Então você acha que o Danny é só um cara normal?
Eu acho que é um cara normal, tipo, por incrível que pareça, pessoas. Em Doctor Who existem pessoas normais, que não são aliens, monstros, galinhas invisíveis gigantes. Isso não existe, cara.
Ah, eu já não compartilho a sua opinião. Acho que tem nesse. Tem caroço nesse angu aí.
Tá bom, vamos ver.
Vamos ver, né?
A gente tem mais dois episódios aí pra tirar a conclusão.
Lembrando aí que o próximo episódio, Dark Waters, será televisionado pela BBC One na semana que vem, 1º de novembro. E Death in Heaven, que é o último episódio, né? O 12º episódio, termina aí. Dia 8 de novembro é um two-parter, finalmente um finale de duas partes, depois de duas temporadas.
É o cursinho.
Três temporadas.
É o cursinho de verão do Mofá.
Não, duas, desculpa.
É o cursinho de verão do Mofá que ele aprendeu, que você não precisa correr com o último episódio, você pode quebrar ele.
É depois de The Wedding of River Song, né? Foi
que
muito
foi bem
complicado.
Corrido,
e The Name of the Doctor também. O The Name of the Doctor até que tudo bem, porque foi um gancho especial.
É,
né?
mas foi o que a Petra falou um podcast atrás. É, você podia trabalhar uma temporada inteira nos conceitos que foram jogados naquele episódio e não foram bem trabalhados.
Facilmente.
Entendeu? E eu acho que o Moffat meio que já... Ele aprendeu que você não faz um final em um episódio só, porque senão a pessoa fica muito... Sabe? Fica a respiração...
Ele tá mais contido e também porque esse é o primeiro finale do 12º, né?
É, tem que ser bem trabalhado, né?
Eu
acho.
Até
mais que o Capaldi.
É.
Ele pode ter falado alguma coisa também. Assim, nós vamos ter esses 12 episódios. Infelizmente, essa temporada vai ter um episódio a menos. A gente sabe por quê? Eu não sei por quê, você sabe?
Eu não sei também.
Não,
não faço ideia.
Alguma decisão lá da direção.
E teremos um especial de Natal. Inclusive, já foi confirmado que no Children in Need desse ano, que vai ao ar em algum lugar de novembro,
tá
14, 18, vai ser depois do finale.
Sim.
Dizem, o rumor é que
vai ter coisa do Doctor
vai
Who, né?
Ser o trailer do especial de Natal.
Ah, legal.
Então vamos esperar.
Eu particularmente, apesar de ser muito legal você poder ver o trailer do especial de Natal, eu particularmente não gosto quando é isso. Porque, se vocês bem lembram, né? Há uns anos atrás, no Children Need, né? Que, assim, um ano é Children Need, no outro é Red Nose Day, né? Que é o dia da comédia lá.
Sempre sketch de comédia,
então,
né?
Teve há uns anos atrás, foi aquele Time Crash, que era o 15º.
Pô, maravilhoso!
Que foi incrível.
Foram, grande Peter Davis.
Sei lá, 5 minutos de pura alegria. E, porra, uns
10... Contracenando com o Sogrão.
Exato. Que ainda não era Sogrão, mas, né? Ainda ia ser. Ah, sei lá, 10 anos antes desse, teve o especial do Curse of Fatal Death, né? A gente até disponibilizou o download, deixa eu botar o link aqui.
Inclusive, foi exibido no nosso evento na Livraria Cultura. O pessoal gostou bastante.
É, então, mas esses foram, tipo, entre aspas, episódios especiais que foram lá nesses eventinhos do ano lá que tem no Reino Unido. Mas dessa vez eles não vão aproveitar, vão passar um Next Time. É legal, mas, sei lá, eu preferia um mini episódio, tipo aqueles que tinha... Duas M's, dois Horrors, sabe? Que a tarde materializava dentro da tarde.
Eram bem legais.
Era bem legal.
O crossover, né? Porque teve um crossover já com Call the Midwife, que é uma série muito legal.
É verdade.
Que inclusive a atriz de Call the Midwife fez a Verity Lambert no especial Adventure in Space and Time e também participou do episódio Hyde.
É, 10 atores, né?
É, Reino Unido 10 atores, mas eu quero puxar de volta pro episódio.
Uhum.
Porque a estrela do episódio, eu acho que é a menininha, é a Maeve.
A menina,
né?
Que faz a Peppa Pig.
É, não. A outra. A moreninha Maeve. Né? E todo mundo acha que ela é muito louca, que ela ficou perturbada depois que a irmã dela sumiu.
Não é
revelado por que a irmã dela sumiu em nenhum momento.
O que leva a entender, né? Porque a gente vê que a garota ela tem esses esse trauma após um estresse muito grande, né? Que é porque a irmã dela sumiu há um ano atrás. Então, tá ela e a mãe sem só elas duas, né? E ao decorrer do episódio, ela vai falando da irmã, ela fala que... Ela pergunta pro doutor por que todo mundo vai embora. Fica jogando esse negocinho, né? Pra gente
e montar... o doutor, o tempo todo, tá tentando descobrir mais que raios... Que aconteceu...
Com essa menina, né?
Não, e que raios que aconteceu pra essa floresta tá aqui. Eles Sim. olham na raiz da árvore, ela só tem um dia de vida,
não,
ou seja,
não,
ela...
é um galho. É. É porque por dentro da árvore, esse é o momento ecológico do episódio, né? Por dentro da árvore tem aqueles anéis. Se você cortar... Você não corte a árvore. Mas se você, por acaso, ver um galho jogado no chão, você vai ver que ele tem aqueles anéisinhos, igual apareceu no episódio.
Que apareceu no início,
né? E é aquele lance. Igual a casca de tartaruga, que cada rachadura é um ano, na árvore é a mesma coisa.
Exato.
Cada linha é um ano.
Né? E aí ele descobre que, na verdade, aquelas árvores só têm um dia de vida, então elas cresceram da noite pro dia.
Menos, né?
Literalmente.
É, elas têm horas de vida.
E ele fica quebrando a cabeça, tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Por que essa floresta tá aqui? E aí surgem lobos, surgem tigres, uma loucura. E, de repente, o doutor simplesmente chega à conclusão que já era.
É, não.
E que
é
muito, fudeu mesmo.
E é muito engraçado porque...
Que o mundo vai acabar.
É o doutor sendo misled, né?
É.
Porque ele acha que
misled,
é um monstro.
Misled.
Olha aí, momento correção.
Momento gramática inglesa.
Já teve momento gramática inglesa, né?
É, hoje então professor aqui. Então tô clara.
Tá certo. Não, então, aí tem esse lance dele achar que é uma coisa que é muito grande. Meu Deus, o mundo vai acabar. E, porra, as árvores, se eles estão querendo invadir, eles já conseguiram. As árvores vão matar todo mundo. Vai vir o Groot, vai vir o Barbávoro, vai vir todo mundo.
Vai vir os Ents, uma loucura foda.
E aí ele desliga, ele, cara, é isso,
deixa
eles já venceram.
Lá.
Vamos, a tarde não salva a vida, vambora.
E aí ele fala, tchau, Clara, tchau. Ah, mas eu posso te salvar. Ela, não, quer saber? Não quero ser a última da minha espécie.
Ele vai diminuindo, daqui ele fala, eu vou salvar todo mundo. Ela, as crianças, tá, vou salvar as crianças. Ele, não, então deixa as crianças, vamos eu, você e Dani. Não, o Dani nunca vai querer. Ah, então eu vou salvar você. Ela, não. Aí ele, por que não? Porque eu não quero. Ele, o que ela? Não me faz dizer. Nessa hora, eu entendi muito que era assim, eu não quero ser a última com você, né, cara? Tipo, valeu, tô de boa. Prefiro morrer.
Eu não entendi dessa forma.
Ah, cara, eu vi desse jeito. Mas aí ela fala.
Não, mas a minha reação foi igual do doutor. Ela, não me faça dizer a ele, o quê? Tipo, e eu também, junto com ele.
Não, pode não ser
isso. O quê?
Eu achei engraçado se ela falasse.
Afinal das contas, qual é? Aí ela fala, ai, eu não quero ser a última da minha espécie. Aí na hora eu pensei, bom, tudo bem, porque a Cassandra é a última da minha espécie.
É, aí se sente com essas malucas, a gente já começava a teorizar que ela é a Cassandra.
Né? Puta que pariu. Não, aí é demais, né? E em algum momento ali, que eu não lembro se é antes ou depois, o doutor descobre o desenho da Maeve.
É antes.
É antes.
É quando
ele fala assim,
pô,
como é que ela sabe? Não, mas é isso mesmo que faz ele levar a seguinte conclusão. Porque qual é?
Qual é a parada?
Qual é a treta? Ah, qual não é sabemos por que a floresta está aqui. Mas o que sabemos é, de acordo com esse desenho no caderno da Maeve, tem uma parte do sol meio que se deslocando,
é,
né?
Não,
vai
é,
rolar
tempestade solar.
Vai rolar uma tempestade solar, vai chegar na Terra.
Uhum.
E salve-se quem puder. Então rola esse momento, ó, vou salvar. No fim,
fogo.
No fim não vai salvar ninguém. Aí ele tá lá, né?
Inclusive isso deve estar acontecendo, né? Porque esses dias tem feito calor pra caramba, né?
Tirando provavelmente.
Que fez frio, deve ter sido isso.
Provavelmente foi o doutor que consertou a porra toda.
Pois é.
Pô, o doutor podia consertar a água também
podia,
daqui do Brasil,
podia fazer,
né?
Podia fazer a cantareira encher.
Ó, deixa eu falar, daqui a pouco tá banho de gato o negócio.
Não, ó, nessa hora eu vou até invocar aqui um nome de muita sabedoria chamado Frank Herbert, né? Que é o cara do Duna, que ele cantou essa bola lá atrás, cara.
Não, a água
acabar e, amigo...
As guerras vão ser pela
futuro,
água.
O futuro, meu amor. Só
vamos
tem,
todo
só
mundo
tem
morar duas... na praia, todo mundo tomar banho de mar todo dia, porque não vai...
Né?
Não, não tem mais jeito.
Não, o futuro só tem duas alternativas. Ou é Waterworld ou é Duna, cara.
Não tem outro
ou
jeito.
É Mad Max ou é Waterworld. Ou é um deserto gigante ou é debaixo d'água.
Sim... Ah, e aí eles descobrem que as árvores não queimam e todos esses elementos eles vão juntando pro mistério. Por isso que eu não achei um episódio ruim. Eu achei legal, porque você fica ali preso na história e fala, gente, qual é o mistério todo, né? Tipo, porra, por que essas árvores estão aqui, afinal das contas, e por que elas não queimam?
É, e aí a gente entra de novo naquele momento que o Companion fala, ah, mas tá de boa. Deixa como tá, porque tá tudo certo. Aí eu tô, por quê? Ah, porque a gente já viu o futuro, vários futuros, e não tem árvore em todo que lugar. Ele, ah, mas esses futuros estão ameaçados. Sempre rola isso do Companion esquecer que o futuro pode ser alterado, né?
É, sim. É, a Clara, ela é muito comodista nesse sentido,
não, mas,
né?
Tô, mas aí, né,
Clara, falou, não, mas ela, a Clara viu o futuro uma vez, viu que tava tudo bem, falou, ah, então tudo bem. Não, cara.
Então, mas toda companhia...
Regra
mas,
número um do time travel,
mas
cara.
Mas toda companhia passa por isso. A Rose passa por isso lá no episódio do Charles Dickens.
É.
Todos eles passam por isso em algum momento, porque realmente, tipo, pro doutor é mole. Pra gente, é mole porque a gente tá vendo a série, né?
É.
Mas pra eles que estão só vivendo ali... É fácil esquecer, tipo, se eu já vi como é amanhã, tá tudo certo.
Provavelmente, né? Vai dar um jeito por si só.
É, né? A natureza se autorregula, né?
É, exatamente.
Que no final a gente descobre que é realmente o que vai acontecer, né?
Sim.
Que aí o doutor, depois que ele mata a charada do episódio.
Não,
né?
É muito bom esse momento, que é o momento Smeagol, né, cara?
É, não, então, aí isso puxa. Esse é um gancho maneiro que puxa. Por que eu falei de momento Smeagol, né? Até no grupo, eu tinha até comentado já, do grupo do Facebook. Link aqui. Que hoje a gente tava depois do almoço, tava vendo o TNT e tava passando o Senhor dos Anéis.
Tava passando as duas torres, né? Onde tem aquela cena maravilhosa.
Que é o Smeagol e o Gollum, né, conversando. Sabe? Os duas faces da moeda lá, conversando, tipo, faz isso, não, faz isso.
What did he say?
É, tipo, eles ficam discutindo. E essa cena, né, depois que ele fala com a Clara de, então beleza, você quer ficar aí? Tô indo embora. Aí ele sai, né, e ele fica falando com ele mesmo.
Na
isso,
tarde.
Cara... Claro, eu posso estar forçando a barra, minha gente.
Pode forçar a barra, porque...
Não, eu posso, eu tenho eu
a
tenho
sua
ciência.
Conclusão é a melhor de todas.
Não, isso, cara, é um lance, é um ponto que pode mostrar que o Valiar tá vindo, cara. Porque, porra, se você tá sozinho em casa, você começa a discutir com você mesmo, significa que você tem dois lados, um que concorda com a coisa que você tá falando e outro que discorda. Então, a gente sabe que tem uma divisão ali dentro. Isso pode ser o Valiar aparecendo.
É
ou...
o lado negro.
Ah, o lado negro. Se bem que ele não falou nada de tão negro, né? Pra ser...
Mas foi muito Smeagol Gollum, né?
Foi muito Gollum, um momento. Achei muito legal. Andy Serkis, né? Podia.
E até que... Pô, podia, mano. E até que no final ele fala, I'm Dr. Idiot. Eu sou o Dr. Idiota, né?
Porque era tão simples, né? Ele não tinha matado.
E aí ele matou a charada. E aí você fica pensando, porra, qual é a charada? Aí ele chama todo mundo de volta pra trás e fala, gente, pra parar com tudo. E
não, então, mas é...
Matei a charada.
Na verdade, ele se liga que já tinha pistas dessa resolução durante a aventura, né? Porque, por exemplo...
ele só juntou quebra-cabeça, né?
Aparece aquele pessoal lá do governo que ia tacar fogo nas árvores para diminuir, e ele vê que quando eles tacam não acontece nada, porque o oxigênio que a árvore tá liberando consome o fogo.
Isso!
E aí que ele se liga que, porra, se você tá no mundo todo tendo uma tempestade solar, as árvores são um escudo, cara. E ele pega todo mundo, bota pra tarde e começa com a aulinha dele lá, de história solar natural.
E todos sentadinhos, bonitinhos, né? Muito comportados. E aí ele menciona o Brasil nessa hora.
É, ele começa a mencionar desastres naturais que aconteceram, né, ao decorrer da história humana. Aí ele fala de um que teve 1800 e alguma coisa?
1908,
isso.
Que é o evento que ocorreu... que foi a mesma coisa, mas a humanidade não se lembra. É. Mas a Clara, no começo do episódio, vê aquela raiz e vê aquele arco vermelho, né?
Ela vê o pedaço da árvore, ela vê aquela linha mais grossa, ela pergunta, e que é isso?
Era isso.
É a assinatura do meteoro.
Que foi o que rolou em 1908.
E isso rolou mesmo, gente. Tipo,
então,
não é ficção, realmente aconteceu.
Eu, enquanto jornalista, fui apurar os fatos. E eu descobri que quando ele fala Curuca em Brasil...
ele fala...
Na verdade, ele fala sobre o rio Curuçá. Curuçá, na região amazônica.
Ele não sabe falar berreiro, cara.
O que aconteceu? Em 13 de agosto de 1930, na região do rio Curuçá, na Amazônia...
Lá em cima, no norte. Aliás, pessoas da aí de Manaus, a galera daí...
Mandem
um
olá. Pessoal do Acre também tem um fandom bastante...
É, mas aí o Acre já...
Reunido.
Mas é.
E rolou uma tempestade meteórica. Uma chuva de meteoros nesse dia.
Ceia mandou um abraço.
E aí o povo ficou impressionadíssimo e tal. E na verdade esse evento foi mais ou menos o que aconteceu, igual o evento que ele fala em 1908, que rolou na Tunguska, na Sibéria. Então eles chamam esse evento, inclusive, de Tunguska brasileiro.
Ah, sim. Então tá aí, os dois momentos que ele cita realmente aconteceram, né? Ficcional, rolou... Meteoro, chuva de meteoro da paixão.
Só que em Doctor Who, o que acontece? Eles usam esses fatos que realmente aconteceram pra citar coisas que...
na real...
Que a humanidade esqueceu.
Tudo de ficção a gente usa... É usado elementos que realmente aconteceram. Por exemplo, a gente vê que a existência da Segunda Guerra, a Hitler, essas coisas, é um dos plots mais recorrentes de estar em quadrinho, né? E como o Doctor Who é uma coisa de ficção, nada melhor que usar os meteoros que realmente caíram ou os eventos bizarros pra justificar alguma coisa.
E eu acho muito louco, sei lá, o roteirista ter inserido essas coisas, né? Porque nós aqui do Brasil, a gente ficou muito, ai meu Deus, ele falou Brasil, ele falou Brasil.
Ah, é normal, vai.
E é bacana você pesquisar e ver que, meu, o cara conseguiu tirar Deus sabe de onde.
Aí é o cara do Zé qualquer que tá fazendo fanfiction, né? O cara, ele é um roteirista.
Eu gosto quando isso acontece, eu acho que enriquece bastante o plot.
Sim, faz você ficar com curiosidade de procurar. Eu acho que uma das principais dos principais ideais de Doctor Who, desde lá de trás, é aguçar curiosidade, né? Pra você ir procurar, tanto que era uma série educativa no começo e tal. É, e até hoje isso não funciona. Quando você é uma pessoa que...
E
é
essa temporada tá bem educativa, não, né? Toda, inclusive... ambientada numa escola, sim. Né? A Clara virou professora e tal.
Não, então, mas o lance é aquele. Se você for o mínimo de não acomodado possível, você vê uma coisa que você não entendeu e taca no Google, cara, pra procurar e ver qual é. E isso te abre um leque gigante, cara.
É muito bacana.
Pra gostar de outras coisas.
Claro,
isso que é legal.
Claro, claro.
As pessoas têm que aprender a sair um pouco da comodidade.
Da caixa.
De só
da caixa azul.
É verdade. Procurem. A verdade tá aí fora.
A verdade está lá fora. E aí, nesse momento, ele fala, não, então é isso que vai acontecer, as árvores vão salvar a gente. Aí as crianças falam, não, mas estão querendo cortar as árvores, vão tirar as folhas das árvores pra ver se elas queimam.
Vão jogar uma química.
Aí o doutor fala, porra, qual é? O que tá acontecendo?
Vocês não querem ser ajudados, né, cara?
Puta que pariu, né? E aí, a grande ideia é, então vamos fazer uma mensagem e mandar pros celulares
vamos
de todo mundo.
Vamos ligar pra todo mundo.
E a mensagem é, não cortem as árvores, tenham esperança.
É o momento Greenpeace. Né?
Olhem pelo lado bom, sejam otimistas, sejam positivos.
Um parêntese legal agora que eu falei de Greenpeace. Vocês sabem que existiu uma encarnação não canon do Doutor que era conhecida como o Doutor Greenpeace? Porque era assim, lá na época do hiato que o Colin Baker, né, tava passando pela crise dele de hiato.
Aquele problema,
né? Aconteceram uns stage plays, peça de teatro. E o Colin Baker participava dessas peças de teatro. Elas eram escritas por um cara que eu esqueci o nome agora. Depois eu até boto o nome aqui. E aí um dia, eu acho que o Colin Baker ficou doente. E ele avisou em cima da hora que não ia poder ir. E aí o cara que tinha escrito... Simplesmente pegou um paletó, botou por cima, botou um chapéu e fez o
Mandou
doutor.
Ver.
E aí todo mundo, pô, as pessoas tinham pago pra ver o Colin Baker no
Lógico.
Papel. E aí quando ele entra, ninguém entende nada. Ele, eu regenerei ali atrás, deu um problema. E aí foi engraçado. E ele tava com uma camisa do Greenpeace embaixo.
Puta.
E aí, beleza, isso aconteceu lá nos anos 80 e tal. Quando foi, acho que 90 ou 2000, alguma coisa. Não, já era a década de 2000 já. Que saíam, tem os livros do Doctor Who, né? Tem um que é chamado de Short Trips and Stories, uma coisa assim, que é com continhos.
Continhos.
E tem um deles que é com esse doutor.
Ah lá.
É o lance que eu sempre falo que em Doctor Who, até o que é não canon, pode ser de algum ângulo visto como canon, porque a BBC, ela escreve, fala sobre, não deixa morrer, né?
Eu acho que Doctor Who é uma série que usa muita coisa que acontece na vida real, em termos de produção mesmo, né? Uh-huh. Pra inserir no plot da série. Então... quando a gente para pra pensar que o próprio William Hartnell saiu da série porque tava doente, o conceito de regeneração foi criado por causa disso,
sim,
né?
Sim.
E foi assim que a série se manteve viva por todos esses anos, né? Então, coisas que da vida real que influenciam, por exemplo, o fato do próprio Colin Baker ter sido mandado embora e o Sylvester McCoy ter que passar uma maquiagem louca na cara pra fazer a cena da regeneração, né? Então tem todos esses fatos da vida real que...
Sim.
Influencia, né?
Mas voltando pro episódio, voltando à resolução do doutor sobre por que isso é uma coisa muito importante, né? Por que as árvores não são uma ameaça. Um pouquinho antes a gente viu que a menina tinha um momento Fear Her, né? Que falavam que ela tinha que tomar medicação porque ela tava com problema na cabeça, porque a irmã tinha sumido, ela tinha ficado meio maluca.
Isso.
E aí o doutor descobre que não, que ela é quase que um rádio, né? Porque ela tá vendo uma outra frequência, ela escuta
isso.
E vê outra frequência. Momento Fear Her,
inclusive,
né,
aquele momento, eu fiquei com medo daquela...
Ah, é porque é um momento meio mesa branca, né? Ela fala com voz
de demônio. Eu fiquei bolada.
E aí é legal esse momento, né? Porque a gente vê que ela tá enxergando as coisinhas e o doutor trava a gravidade em volta pra as coisas ficarem presas.
Que é o
né?
momento eu sou o Groot. Nós somos
Parece Groot. Muito. E aí ela os bichos falam através dela e a gente
não,
vê...
Não, as árvores.
Não, as árvores não, a coisa, não só as árvores.
A sabe? Natureza.
Aquela que ela fala que são os pensamentos, sei lá, as coisinhas.
Falam
através dela e a gente vê que não, aquilo não é extraterrestre, aquilo não é uma ameaça, aquilo tá na Terra desde sempre. É que nem Silurian, tipo, a gente tá condicionado...
Eu pensei no Silurians.
A gente tá condicionado a sempre achar que um monstro, né? A criatura do episódio é um alienígena. Mas não, tipo, nós somos da Terra, mas, por exemplo, antes da gente teve dinossauro. Eles não são alienígenas, eles são da Terra
eles
também.
Eles são tão terráqueos quanto nós.
Os silúrias também.
Também, a Madame Vastra é terráquea.
Pois é, e esses seres também. Então a gente vê, tipo, a Terra, ela não é habitada só por nós e pelos animais. Tem outros seres aí, entendeu?
É muito bacana pensar dessa forma, né?
Tem outros terráqueos aqui com a gente.
E aí, nessa hora que aparece, então, vamos ver, né, o que vai acontecer. Aí, o doutor e a Clara estão lá em cima, tá vendo o que tá acontecendo. O planeta Terra sendo massacrado por essa onda, né, de...
É, a língua lá, solar.
E as árvores protegendo e tal. Aí... aparece
hora,
a Missy de novo,
é
né?
É a hora que... esse foi o, sei lá, um minuto, menos de um minuto, que fez todo mundo... Meu Deus, que é isso, cara?
Ela falou, isso foi surpreendente. E eu adoro surpresa.
É, tipo, ai,
no
cara,
momento,
como
só que
surpresa,
não, só
cara.
Que não, né? Com ironia, tipo, detesto surpresas. Né? Ela não gostou.
Ela não gostou, e aí você fica pensando...
E ela não sabia disso.
Ela não sabia da proteção, né?
Ela não sabia que nada disso ia rolar.
Na verdade, nesse minutinho, segundinho, sei lá, nesse excertozinho que aparece a Missy, né? Vendo a tela do computador dela, a gente consegue tirar muita conclusão daí, tipo, não conclusão, mas consegue teorizar muito em cima disso. Tipo, ela tava falando que a surpresa eram as árvores, defender a Terra.
As árvores somos nós.
As árvores somos nós, o jardineiro é o doutor.
Sim.
Ou se a surpresa era o sol, né? A gente não sabe, tipo, de que surpresa ela tá falando. O fato é, ela não gostou daquilo, porque provavelmente se... Vamos supor que essa língua de fogo aí, essa tempestade solar, lambesse a Terra, todo mundo morresse. Pô, essa é uma galera pra lá, cara. Se ela trabalha com cota de gente subindo, pô, ela tava feita, o mês tava garantido, sabe?
Mas ao mesmo tempo a gente não sabe se ela gosta de quantidade ou se ela escolhe a dedo. Acho que ela escolhe a dedo.
Não, eu acho que todo mundo que morre vai pra lá, mas ela só cata o que ela quer.
Que tem a ver com o doutor.
Ela faz a peneiragem, né?
Há
de saber, agora no próximo episódio a gente vai
entender
melhor.
O episódio finaliza com uma cena muito bonitinha, né? Que são as árvores desaparecendo, aquele brilho, coisa bonitinha mesmo.
E aí é o momento...
Eu acho bonitinho.
Eu achei bonito e tal, o lance, mas eu achei o momento how convenient do episódio, porque tá, o doutor e a Clara já voltaram pra Terra, né? Estão lá no apartamento dela vendo as árvores evaporarem, né? E ela falou, pô, isso é muito bonito. Ele, relaxa que vocês não vão nem lembrar. Ela, como assim? Como é que alguém vai esquecer um florestamento que aconteceu do dia pra noite? Ninguém vai esquecer isso, entendeu? Você vai esquecer a primeira vez. E aí você fica naquela, tipo, caramba, então isso já rolou. E o ser humano simplesmente ele esquece. É o que ele fala, vocês lembram do medo e transformam isso em contos.
Esquecimento é o superpoder dos seres humanos.
Só que ele esqueceu de um detalhe muito importante.
Ele esqueceu!
Ele não se ligou num detalhe muito importante. Beleza, se, sei lá, em 1908, né, aconteceu isso, show, beleza, realmente, todo mundo pode ter esquecido. Hoje em dia, cara, nada se esquece. Maluco, um cachorro tropeça na rua, alguém bateu uma foto, filmou isso.
E os meninos tiraram uma porrada de selfie lá.
Tipo, amigo, eles podem até esquecer, mas o que não falta é registro disso, cara.
Com certeza.
E isso é um fato que não vai ser abafado. Do mesmo jeito que a invasão dos Sicorax nunca foi abafada, tipo, aconteceu, cara.
E devemos lembrar que o Moffat adora usar esses recursos moderninhos na série, né? Selfie, celular, internet, Wi-Fi, os escambau.
Na verdade, é porque ele tá com saudade da Kevin Dillon e ele tá fazendo a propaganda velada de take a selfie.
Mas com certeza.
Fala, professor, pode let's take a selfie. E, cara, todo mundo sabe o que é isso, essa é a verdade.
That's not even a real name.
E se você negar, é porque você tá sendo um cego, cara.
It's like OMG, right?
Aliás, a selfie é aquilo, né? Como é que falam? É que eu não sei se... O choro é livre, né? Você quer ficar de haterismo aí porque a gente tá botando episódio de selfie? Fica à vontade, porque tem muita gente gostando, inclusive a gente acha muito legal.
E tem gente xingando a gente porque a gente tá botando coisa que não é de Dr. Who.
A gente quiser, amigo.
O unlike é servente da...
E se reclamar, eu boto óculos também.
E se reclamar, vou botar todos os filmes da Karen Dillon pra download, tá entendendo? Aliás, acho que eu vou fazer isso.
Não, tá bom. Talvez, quem sabe. Assim, vou botar selfies, reclamar, vou pôr óculos e Nora Nodder Happy End.
Demorou, fechou.
Mas sim.
E aí vem o Next Time. Pronto, chegamos.
Chega, você tava esperando isso. Né?
Não, as pessoas pularam pra cá, com certeza.
Sim. Aliás, se você quer ouvir diretamente do Next Time, pula pra 40 minutos.
Por quê? Porque o Next Time, ele é muito rico.
Sim.
No sentido de que quase nada do finale, das ceninhas, foram reveladas em nenhum teaser, em nenhuma imagem, tirando... com a óbvia exceção de muitas imagens que eles filmaram lá em junho. Inclusive, eu já fiz o post de imagens e vídeo de divulgação dos episódios do finale, né? Que é o Dark Water e Death in Heaven. Então, a gente sabe que vai aparecer Brigadeiro, a gente sabe que o Doutor vai encontrar com a Miss e tal. Mas, assim, todas essas cenas que chegaram, né? The finale...
Scummy
e tal. Tipo, são cenas que a gente nunca viu. Então, assim, a gente vê a Clara com a chave da TARDIS na mão. Num ambiente que lembra muito o final da sétima.
A fotografia desse um segundo de cena, que é ela com a chave da TARDIS falando, ah, você nunca mais vai pisar na sua TARDIS, né?
É.
Esse um segundinho, a fotografia desse pedaço é igualzinha do name, né?
The Name of the Doctor, que é o final da sétima.
Que é a primeira vez que a gente vê o John Hurt. É igualzinho, isso. Aquele negócio meio marrom, com fogo, escambau. Pode não ser, pode ser só porque é um ambiente pegando fogo. A gente viu que tem fogo, né?
Ou pode ser porque a BBC só usa dois cenários, né?
A regra da BBC é, você consegue filmar dentro de um elevador, faça, né?
Exatamente. E aí tem várias outras ceninhas. Você vê a Tardis sendo levada pra um lugar estranho, o doutor tá aflito.
Não, você vê a Tardis sendo pega que nem um negócio de máquina de carrinha, de novo.
É, exatamente. Você vê a Kate Stewart,
tem um avião,
que é a filha do Brigadeiro, com a Osgood, que ela usa o aparelhinho de asma, ela tá nervosa, ela vive nervosa, que ela
pode
menina.
Nem ser a Osgood, né?
É, pode ser o Zygo.
Pode ser o Zygo.
Não, mas deve ser a Osgood.
Ah, vai saber.
Né? E agora ela tá com o visual repaginado, né?
Ela tá misturando.
Ela não usa mais
três.
O cachecol do quarto, ela tá usando.
Ela usa o All-Star do décimo, a gravata borboleta do 11 e a jaqueta de couro do Guerreiro.
Do 9.
Do Guerreiro.
Ah, é, do Guerreiro.
Ela
é verdade.
Não viu o 9.
É porque ela deu uma passada na Doctor Who Experience que abriu essa semana.
Ela roubou o figurino, né?
E aí a gente vê algumas coisas, mas o mais surpreendente é a Clara falando. Clara Oswald, ela nunca existiu.
Não, mas o mais surpreendente não é esse. O mais surpreendente
não,
é,
pra
a
mim?
É a Missy falando, você sabe quem eu sou.
Então... Cara, é essa, ó, cara. Não, deixa eu falar. Não, deixa eu falar que agora...
Pode falar.
No podcast da semana passada, eu fiz uma promessa com a audiência do Dr. Brasil.
Olha aí, eu não, nem lembrei disso. Você tá.
Não, mas eu sei porque eu afirmo meu compromisso com o povo.
Olha aí.
Eu tô vendo muito debate.
É verdade. Aliás, gente, amanhã é dia de debate. Vamos
não, de eleição.
Ah, não, desculpa.
Amanhã
é dia
não,
de
hoje, porque a gente vai publicar
não,
só hoje.
Não, mas eles sabem que a gente grava um dia
ontem,
então,
amanhã.
Quando você estiver escutando esse podcast, vá votar escutando o podcast, gente.
É uma boa ideia. Não, e eu fiz um compromisso com a audiência do Dr. Brasil, que foi traduzir o arco Time and the Running.
Só que pessoas, lembra, vocês já sabem nossa história, vocês conhecem a gente, vocês sabem que nós somos adultos, nós temos nossos trabalhos, temos tudo, e temos casa pra arrumar, e temos deveres de adulto.
Temos gato pra cuidar.
Temos várias coisas e não deu
temos
tempo.
Temos casa pra limpar, temos louça pra lavar, comida pra cozinhar.
Na verdade, no meu caso, só comida pra cozinhar.
Então, a verdade é que eu não consegui deixar o arco pronto a tempo, mas ele está em progresso. Ó, vou além, ele tá quase no final já.
Os três primeiros episódios de Time and the Run já estão prontos. Agora, a gente já vai soltar. Essa semana sai o Time and the Run.
A gente já vai soltar, então assim...
A gente vai soltar antes de descobrirem que a Miss e a Honey, tá?
Antes de Dark Water, que é o episódio da semana que vem, com certeza a gente já solta. A gente não sabe se a Miss e a Honey, mas quando ela fala... quando ela fala, ah, você já me conhece, aí ele fica com aquela cara de...
É, duas coisas. Né? De novo, é o misleading, né? Porque ela fala, você sabe quem eu sou. E aí logo depois aparece
você me conhece.
É, você já me conhece. Aí logo depois aparece a Clara falando, Clara Oswald nunca existiu. Então você pensa, bem, ela pode ser a Clara, ou ela pode ser a Honey, ou ela pode ser qualquer pessoa que ele já conheceu, ou...
Tem
sei
gente
lá,
falando que ela é a avó da Susan. Ou seja, a
gente,
mulher do doutor.
Gente falando que ela é a mulher do End of Time, que cobre os olhos lá.
Que dizem que é a mãe do doutor também.
Chama ela de The Veia.
Na verdade, ela é a guardiã da Netersfera, pelo menos essa é a descrição oficial que a gente tem dela até agora, né?
Uhum.
E o mistério só vai ser resolvido realmente nesses dois episódios.
Ah, mas cara, vou te falar que eu tava com saudade disso. Eu tava com saudade desse mistério de, caralho, quem será, quem será?
É gostoso, né?
É legal. Né? E eu tomara. E ainda tem uma outra opção que me dá muito medo. Dela ser a River, acho que não. Acho que não. Espero e acho que não. Não vai ser.
Tem todo aquele esquema da Cal, da River que morre na biblioteca.
Isso é uma teoria,
repente tudo está interligado, de repente não tem nada a ver.
É, aí a gente pensa, né? Dá pra puxar de várias... Você pode tentar puxar essa linha solta aí, dessa ponta solta, de vários pedaços da série moderna. Tipo, pode ser o lance da Cal e da River, e aí, sei lá, descobre que é qualquer coisa envolvendo isso. Pode ser ainda o fechamento do lance da Grande Inteligência.
É, porque era isso que eu ia falar. Que legal que você puxou a Grande Inteligência. Por quê?
Uhum.
Porque a primeira aparição da Clara Oswald, a versão atual, né? Uhum. É no The Bells of St. John, eu até botei isso no grupo agora há pouco. Quando você assiste The Bells of St. John, e eu reassisti esses dias, uhum. A primeira vez que aparece a Clara, ela tá tentando entrar na internet e não consegue. Daí ela liga pro SAC.
O Serviço de Atendimento ao Cliente.
E daí toca o telefone da TARDIS. E na época era o 11º e ele tava...
Recluso,
tentando descobrir quem era a Impossible Girl.
Ali ele tava tentando sumir. Ele queria ficar um pouco.
Não, ele tava tentando. Descobrir qual era da Impossible Girl. E ele fala: pô, mas quem te deu meu telefone? Ah, mulher na loja. Então, eu acho que ponto eu consigo afirmar com 99% de certeza de que era a Missy. Mas tudo pode mudar.
Ah, mas tem aquela taxa de erro do Ibope.
Com margem de erro de 2 para cima ou para baixo. Então, eu não sei. Eu acho que sim.
Não, mas eu acho que... isso aí eu acho que a série já deixou claro. A mulher na loja era a Missy, ponto. Tudo em Doctor Who a gente pode dizer um ou não.
Porque não existe certeza, né?
Eu acho... E ainda tem outra
Vamos
teoria.
Partir de coisas que nós sabemos com certeza.
Ótimo.
Então, a Honey conhece o doutor.
A mulher... Qual é o nome dessa atriz mesmo?
A Michelle Gomez?
A Michelle Gomez parece pra caralho com a Kate O'Mara. Kate O'Mara morreu esse ano, pode ser uma... tentativa de homenagem.
Lembrando aí que estão saindo audiodramas da Big Finish com a Honey, mas
que
com outra,
é
atriz.
Mara, é outra atriz. É outra atriz, que eu não tô lembrado do nome agora. Mas o ponto é, beleza, você falou aí, vamos ficar preso no que a gente sabe que é real, o que realmente acontece.
O que sabemos? Que o Danny está envolvido com a Clara.
Não, eu não vou nem falar disso.
Que a Clara viaja com o doutor. São coisas assim, pequenas.
A gente sabe que a Clara... ela existia em todos os lugares, morria em todos os lugares, porque ela tinha se jogado na linha do tempo do doutor e ela tinha se feito vários ecos e cada um se sacrificava pra salvar o doutor, né?
Estão dizendo que a Clara Oswald, na verdade, é mais um eco.
Não, eu vou além. De repente, a gente não tem uma Clara que não seja eco.
É.
De repente, a que não era um eco, que era essa Clara, se sacrificou lá em Name of the Doctor, se dividiu e virou um eco. Então, tipo, é o lance do Bibliobre, né? Ela não era realmente a de verdade. Nunca existiu uma Clara fixa. A Clara sempre foi um eco que tava ali pra ser quase que a engrenagem principal das aventuras do doutor.
Você está dizendo que a Clara nunca existiu?
Não,
de
eu não tô dizendo. A Clara tá dizendo, cara.
Porque tem muita gente aí no grupo, na internet, no Facebook, super preocupado porque a Clara é a companheira favorita deles. Uhum. E já pensou se ela nunca existiu?
Não, lá fora. É fórum lá de fora. O nego tá falando que a Clara nunca existiu, que a Clara é só... A Clara sempre é um eco. Ela tá destinada a ser um eco.
Estão falando até que ela é o Valeyard himself.
Não, aí eu já... Isso aí, putz.
Estão falando que a Missy é mais um eco da Clara que regenerou. Lembrando aí que tem um eco da Clara.
Isso é foda, não,
tá,
cara.
Mas olha, tem um eco da Clara em Gallifrey, a gente já sabe de antemão. Por quê? Porque foi o eco que fez o primeiro doutor
pegar
escolher aquela tarde.
Tudo bem, mas a gente não tem certeza. Você falou pra me pegar só em fato,
essa,
quem tem certeza.
Essa Clara regenerou, não?
Não. Então, você mandou me grudar a foto que eu só tenho certeza. Você não tem certeza que aquela Clara é uma senhora do tempo, nem uma galifreiana.
Mas ela tá com roupinha de Gallifrey.
Até aí, a Lila não é de Gallifrey e ela mora em Gallifrey.
E usa aquela roupa espalhafatosa.
Não. O ponto é, de repente ela é um eco que, sei lá, nasceu na Terra e deu um jeito de ir pra Gallifrey e avisar o primeiro doutor. A gente não tem certeza que ela é de Gallifrey.
Na verdade, ela não deu um jeito, né? Os ecos são colocados para salvar o doutor na hora certinha.
Mas os ecos nascem, eles não aparecem já velhos. A gente vê que ela nasce bebê. Então,
ela tem uma história.
Ela nasceu em algum lugar, ela teve um pai e uma mãe diferente, cada uma tem. Cresceu, não se multiplicou, pelo menos não que a gente saiba. E foi lá e salvou o doutor, esse é o ponto, né?
Então, e a gente sabe que todos os ecos, assim que salvam o doutor, morrem na sequência.
Então aquela Clara provavelmente tomou um tiro na cabeça
da
guarda de Gallifrey.
Só que quando a Clara de Gallifrey morre, ela não morre, ela regenera.
Mas, amor, a gente
pode
não
ser
sabe,
a Missy.
A gente não sabe se aquela Clara é de Gallifrey, ela só tava em Gallifrey.
Tá bom.
Então, o que eu tô falando...
Mas ela nasceu lá, não. Você acabou de falar?
Não, eu falei que ela nasceu, eu não falei que ela nasceu lá, eu falei que ela estava lá. Do mesmo jeito que a Clara que salvou o doutor em Transalor, ela nasceu em Transalor, porra, nasceu na Terra.
Tá,
entendeu?
Pode ser.
Mas de novo.
Deixa eu colocar os Gallifrey na história que eu
não,
gosto
tudo
de
bem,
Gallifrey.
Só pra deixar, não tem certo e errado aqui, né?
E, aliás,
eu não tô dizendo que ela tá errada e nem tô dizendo que eu tô completamente certo. Não tem certo e errado.
A gente tá supondo
porque
coisas.
Porque não tem nada fixo, a gente não
tá
sabe.
A gente tá fazendo
isso.
Teoria aqui.
É, uma teoria, são teorias. Eu acho que ela não é. Eu acho que não tem nada a ver isso.
Eu acho que ela pode ter regenerado na Missy, sim.
Vamos concordar em discordar, eu não acho que seja.
Mas eu também acho outra coisa.
Tira a Honey, cara. Não me tira a Honey.
Não, o fato é, a teoria dela ser a Honey é muito boa também, mas é muito... O que eu acho bacana é que, é, diferente do arco ali da Amy Pond e da River, eu arco mais da River do que da Amy, é, eu acho que ele foi muito mal trabalhado. E eu acho que o arco da Clara tá sendo mais bem trabalhado.
Quem frequenta o isso site é impor... sabe isso a gente é... acha esse arco mal trabalhado.
Não, é, é. Não, e não somos os únicos, assim.
Sim.
Mas eu acho que o arco da Clara... Por mais que tenha gente que ame a Clara ou deteste a Clara, não dá pra negar que o arco está sendo muito bem trabalhado. Sim. Eu, pelo menos, estou gostando da forma como ele está sendo conduzido e a gente vai descobrir aí nas próximas duas semanas o que vai acontecer.
A gente pega um episódio ou outro, né, que a Clara dá umas escorregadas assim que a gente não gosta, mas de novo, aquilo que eu falei lá no começo do podcast.
Não, mas isso não tem nada a ver.
Você não precisa odiar todo mundo que não comunga com você.
Não, mas eu não estou entrando no juízo de valor de gostar ou não da Clara.
Não, não, não sei, eu sei
disso. Falando.
Eu tô falando
o jeito como a história está sendo conduzida está muito melhor do que o jeito que a história da River foi conduzida.
É. As temporadas pós... Quer dizer, a temporada e meia, né? Pós a aparição da Clara, ela é infinitamente com uma qualidade melhor do que a da River. Não tem discussão.
É, e outra, assim, eu acho que a River meio que ofuscou a Amy Pond na série.
É, até antes de começar esse papo de que ela era filha da
Amy,
que a gente descobre que é mesmo... A Amy era um personagem que eu gostava.
Eu gostava. Eu acho que a quinta temporada é bem bacana, apesar de vários furos,
é,
né?
E eu gostava da River antes dela ter alguma relação com a Amy. Eu gostava da River de Silence in the Library.
Exato. Eu acho que o fato dele ter colocado a River sendo tão intrinsecamente ligada à Amy... acaba ofuscando a Amy.
Uhum.
E querendo ou não, você esquece, por exemplo, tá todo mundo falando que tá Clara Ru. Você não vê ninguém falando que tava Amy Ru, mas que tava River Ru, tava.
É, tudo era em volta. Não, ninguém falava
Entendeu?
Isso. Entendeu? Eu não tinha nem esse termo ainda.
É, não, porque mas todo mundo gostava isso, muito da River também e tal.
Não, mas o ponto não é esse. O ponto é, a gente tava acostumado a tudo... Tudo ligava a River em algum ponto, né?
É, e como todas as histórias giram em torno da Companion, e aí chega a River, que nem é a Companion, aparece em um episódio ou outro, e toma toda a atenção, a gente fica um pouco... Eu fico um pouco incomodada. Então, eu acho que agora, pela Clara ser uma Companion fixa, a Jenny Ackerman tá na série desde 2012...
Tem nomezinho na abertura,
então, eu acho que tá sendo bem trabalhado, acho que vai finalizar legal.
Eu acho que vai fechar bem, mas é aquilo, eu acho que vai fechar bem. Não acredito que ela vá continuar. Provavelmente vai chegar no especial de Natal, nem vai ser mais ela. Eu tô cantando essa bola. Eu acho que especial, ou ela já tá confirmada.
É, tá confirmada,
não, né?
Mas tudo pode mudar.
Pode ser aparição, é.
É.
Eu acho que ela, ou ela sai do especial de Natal, ou ela sai daqui a 2 semanas. Eu acho que é o final dela. Não que ela vá morrer, eu acho que ela pode até ficar aí bonitinha, viva.
É, eu queria muito um final assim... feliz.
Não, sabe qual o lance? Eu já tô... Eu não...
Porque as companhias só se fodem, né, cara?
Tem umas que não, né? Tem companhia que vira rainha de planeta, tem companhia que vira pirata espacial.
Não, mas você concorda que na série moderna a única que se deu bem foi a Martha.
É, entre muitas há quem discorde de você.
É, porque ela terminou com o Mickey, mas porra. Não, eu gosto pra caramba do Mickey.
Não, eu gosto
e eu acho que eles terminaram bem, eu gostei deles terem ficado juntos e tal. Mas é assim, pelo menos ela não foi parar em um universo paralelo.
Ela não ficou desmemoriada pra sempre.
Ela não ficou desmemoriada pra sempre. Ela não foi parar nos anos 50.
Presa
por causa de um Weeping Angel.
Sem
então,
filha, estéreo.
É, caraca, sabe?
A super... Amy tomou muito na cara, né, cara?
Não, tadinha. Ainda bem que a Carantina tá fazendo sucesso lá nos Estados Unidos. Mas eu queria um final bacana pra Clara, assim. Eu queria um final feliz pra ela.
Não, eu acho que sim. Ou ela vai morrer. Vai ser um dos dois.
Ela já morreu 2 vezes,
né? Ela já morreu várias vezes. No mínimo 11
várias.
Vezes.
Sim. É. Né, 12, porque tem o War Doctor.
Não, mas a gente não sabe se ela... Caralho, será que a Clara é a Cinder, cara?
Não, não.
Ela viu como dá pra forçar tudo?
Cinder, pra quem não sabe, é a companion do War Doctor no filme, no livro Engines of War, que inclusive eu tô na metade já.
Sério?
Sim.
Caralho, você começou a ler quantos dias? 2?
Não.
Você pegou... Eu vi que você tá lendo já tem um tempinho, mas
é que
você
eu tenho
tá
uma tarde.
Ah, vira tempo, né? Você tá fazendo várias matérias no mesmo
tempo. Exatamente.
É, não, esse livro é muito bom. Inclusive, quem tiver a oportunidade de comprar e fala inglês... É, compre, vale muito a pena. Tem 2 versões, eu acho que tem uma que é mais barata, então eu acho que essa mais barata é capa mole. Mas tem ela, a gente
versão
pagou
capa
50
dura,
e 54, pouco, né?
A gente até botou no Instagram.
Vale os R$54 que a gente
na
pagou.
Na Livraria Cultura.
Fácil, porque ela tem luva com imagem. Se você tirar a luva, ela é um livro diferente. Tem parada metalizada, o papel é um papel mais grossinho, tipo... Tem muito esmero ali.
É um
nesse
acabamento
trabalho.
Muito bem feito.
A história é muito boa, eu li um pedaço também. E uma coisa que é muito legal, tem uma página no Facebook que eu sigo, do lado de fora, da gringa, que é Doctor Who Sidebars, não sei o quê. Um cara ali, ele trabalha com manipulação de imagem e ele foca em Doctor Who, né?
Uh-huh.
E ele fez imagens conceituais, né? Com imagem mesmo, não desenho, da Cinder e do Guerreiro. Né?
Coloca aqui no post, eu vou botar. Vai colocar.
E no livro, né, a Cinder é descrita como a Hayley Williams, né, a menina do Paramore.
No livro não.
Ela é ruivinha, você sabe como ela é.
Existe a descrição da garota.
O escritor do livro falou que ele se baseou na Hayley Williams quando ele tava pensando nela.
Na minha cabeça ela era um pouco mais velha, tinha uns 20 e poucos anos.
Ah, mas a Hayley Williams não tem 20 e poucos anos?
Pra mim ela tem cara de 14.
Não, tá, mas ela tem cara de 14 há 10 anos.
Então, sim.
Ela é tipo Michael J. Fox.
Não, eu achava que ela tinha uns 20 e poucos.
Então, ela deve ter por aí.
Tipo uma Katniss.
Não, ela não é igual,
a Jennifer,
né?
Lawrence, ela, né? Da idade da Jennifer,
sim,
Lawrence.
Mas ela lembra, né, a Hayley Williams, e parece que o cara, eu comecei a seguir ele no Twitter, ele me seguiu de volta, ou esse que faz as imagens, ele falou que parece que eles vão fazer o photoshoot com a atriz que eles escolheram pra ser ela. Porque provavelmente agora que a gente tem um doutor a mais, né, ele vai começar a ganhar um monte de livro, e vai começar a ganhar
um filme
áudio.
Dele.
Tá, algo assim, quem sabe.
Faz o filme do War Dog.
Um filme, né?
Em tese, sim.
Enfim, dividido, mas teve. Provavelmente vai começar a ter imagens da pessoa Cinder, né?
Sim.
Do mesmo jeito que, assim, pra quem tá por fora, né, do lance fora da série, tem uns quadrinhos que saem agora pela Titan Comics, né? E a gente,
sim,
já tem. A gente tem três séries correntes hoje em dia, que é a do 10º Doutor, a do 11º, a do 12º, e a gente vai ter uma do 9º, que vai a cada
iatinho
vai ter uma dos doutores antes do 10.
Isso foi anunciado na New York Comic Con. Eles tiveram um painel exclusivo da Titan Comics.
Uhum.
E cada um tem uma companhia diferente. Então, o 10º tem a Gabby Gonzalez, que, aliás, já escolheram
então,
a atriz.
Por isso,
né?
Por isso que eu puxei. A capa desse mês é o 10º, assim, de ombrinho, né, encostado com a menina que faz a Gabby. Ela tem pessoa agora.
A gente
desenho.
Vai colocar todas essas capas aqui pra vocês. Fiquem,
sim,
tranquilos.
Tem um post com isso. Eu vou dar uma atualizada e a gente bota o link. O
11º tem a Alice,
que,
né?
Ela é uma afro-inglesa.
É, né? ela é negra.
E tem o lance lá que ela...
E a Gabby Gonzalez é latina.
É latina. O 12 não, o 12 é com a Clara.
O 12
Clara
é com a Clara
mesmo.
Por enquanto.
Mas o legal que eu puxei isso é que eles já fizeram as fotos da Gabby pessoa. Tem uma atriz.
Existe
agora.
Uma atriz
do
já.
Do mesmo jeito que você que tá acompanhando os áudios de quinta-feira, né? Os audiodramas de quinta que a gente sempre bota. Por exemplo, a companion do áudio, né?
Do 8º Doutor.
A Charlie. Ela tem uma atriz por trás que faz a voz e ela não ficou só na voz. Tem foto dela pra ficar.
Claro.
Ela virou personagem de quadrinho alguns, tipo. Então ela tá lá, sabe? Tem a atriz, a India Fisher, né? Que ela é mega envolvida com coisas do Dr. Who,
sim,
para os áudios.
Sim, sim.
Então, assim, muito legal a gente ver que os universos expandidos estão ganhando pessoas também.
E o universo expandido do Dr. Who é muito rico.
Sim, tudo
no sentido de que quem está envolvido escrevendo, fazendo, roteirizando, produzindo, uhum, são pessoas envolvidas com a produção da própria série. Quer dizer, é uma coisa só.
Sim.
É uma coisa.
É
um universo.
Não, eu costumo dizer que não tem nem universo expandido.
É canon, gente. É canon. É isso que eu gosto
eu
de dizer.
Eu costumo dizer que não existe universo expandido no Dr. Who. Tem universo do Doctor Who, que é tão grande que vaza, cara.
É tudo
não
canon.
É só tela, tipo...
Audiodrama é canon, sim.
Quadrinho
livro é canon,
canon,
sim. Quadrinho também.
Quando não é canon, ele nem se propõe a dizer que é canon. Por exemplo, tipo, na época lá, antes de ter o Christopher Eccleston como doutor...
O hiato, né?
O hiato, em 2002 ou 2001, se não me engano, teve o Screen of the Shalka, que era a animação que o Richard Grant fazia o doutor, né? Era uma animação muito legal, inclusive.
Feita pela BBC,
Até o Eccleston ser anunciado como nono, aquele era o nono, aquilo era canon. E aí, quando
inclusive, muitas pessoas acharam que ele ia ser o nono doutor nas telinhas na volta da série.
Pois é, e aí quando veio, falaram, não, esse vai ser um outro nono. Tipo, isso é o... É quase que um...
É um what if.
Quem lê quadrinho, eu sempre falo isso, quem lê quadrinho entende muito bem esse conceito, tipo, não tem só um futuro, tem vários.
O que aconteceria se...
Então, assim, isso é non-canon. É non-canon entre 1 milhão de aspas, cara, porque é aquilo. Não é feito pelo Joãozinho da esquina ali que resolveu pegar o microfone e gravar dizendo que ele é o doutor, sabe? Isso, isso é fora, não é BBC entendendo nisso. Mas, por exemplo...
Mas é importante notar que... Pra você ver como até a própria BBC produz non-canon.
Sim, ó.
Não é porque é da BBC que é canon.
Nem outra. A BBC, ela abraça muito coisas que são feitas a partir dela. Por exemplo, lá nos anos 60, quando teve o filme do Peter Cushing, que a gente tá pra soltar com as legendas, aguardem, isso tá pra sair também. Quando teve o filme com o Peter Cushing, né, não foi feito com a... Foi a Eru. Era uma outra empresa que fez esses dois filmes baseados em dois atos do primeiro Doutor, usando Peter Cushing, tinha outra pegada, Doutor Humano, mas era Doctor Who, né? Isso ficou morto, entre aspas, na série, né? Porque o Doutor regenerou, eles descartaram isso.
É, o Peter Cushing não entra mais na
cronologia oficial. Ele não é nem um Senhor do Tempo, ele é um humano. Então, o lance é, a BBC, ela abafou isso, né? Parou de usar, mas nunca ignorou o trabalho que o Peter Cushing despendeu com a série. Isso é muito importante, segurou a série por um tempo, sabe?
Claro.
E aí, isso pra muita gente era Doctor Who antes dela assistir a série,
até
entendeu?
Porque era colorido e a série nem era colorida.
Exato,
na época,
era,
né?
Não, o filme, ele
só
era
começou
wide.
A ser colorido no terceiro.
Pois é, então assim, tipo, o filme era legal, tem tudo isso. A BBC, ela não usou ele, mas ela sabe a importância dele. Então, o que ela fez? Pô, legal, no aniversário de... Que seria o aniversário do Peter Cushing, uns bons anos atrás, no quadrinho que saiu na Doctor Magazine, eles simplesmente pararam, deram um pause na temporada que tava tendo em quadrinho e fizeram uma história especial pro Peter Cushing, tipo, mostrando os eventos entre um filme e outro.
É
que
muito
é em
bacana,
Marte, é muito
né?
legal, tipo, depois nesses short trips, esse livro que eu falei agora mais cedo, tem um conto do Doctor Who, do Peter Cushing. Então, assim, a BBC, ela pega o canon canon e ela fala, não, beleza, realmente, isso aqui não tá na contagem cronológica do Doutor. Isso
não tá na 616,
não,
né?
Não tá na Terra New Earth ou na Terra 616 de Doctor Who. Mas tá em Doctor Who, tipo, em algum universo paralelo, em alguma
existiu.
Realidade paralela, o Doutor não é um Senhor do Tempo, o Senhor do Tempo nem existe, mas tem um cara que ocupou esse espaço. Ou, em algum universo paralelo, em alguma realidade, o Sexto Doutor não regenerou no Colin Baker, ele regenerou no caramba, esqueci agora. No Negão,
o Lenny Henry.
Lenny Henry, sim, entendeu? Então, assim, são ramificações, entendeu? Doctor Who, você tem a sua linha... Tudo leva, né, ao mesmo final, mas você vai seguindo um caminho, você pode se desviar. E são aí que nascem os não-canons. Isso é ruim? Isso não é ruim. Eu acho legal pra caramba, né? E é aquilo, do mesmo jeito que ele, a BBC abraça muita coisa, né? A BBC sabe a importância que, por exemplo, o trabalho do Nicholas Briggs.
Grande Nicholas Briggs.
Foi com o trabalho que ele fez com a BBV, né? Que era aquele lance que ele fazia as fitinhas do drama. Ela reconhece isso. Então, assim,
pra quem não sabe, o Nicholas Briggs, ele faz hoje as vozes dos Daleks, do Cybermen e de algumas outras coisas, né? Mas antes disso, ele era apenas mais um fã de Doctor Who, que gostava de fazer... Como, hoje a gente tem as fanfictions. O que, que ele fazia?
Ele ia além.
Ele fazia audiodramas de fã.
Só que ele juntava com uma galera boa. Tipo, não era em casa, sabe? Ele tinha um estúdio, ele juntava, fazia e distribuía as fitas. Então, assim... A BBC, aquele lance, porra, isso segurou a paixão das pessoas pela série, né?
Eu acho que manteve Doctor Who vivo.
Não, tanto que quem fazia o doutor dessa época vazia era o próprio Nicholas Briggs. O que a BBC fez, além de dar o emprego dele hoje? O doutor dele aparece em alguns quadrinhos, entendeu? Então é aquilo, ela sabe, ela reconhece e ela dá lá as pinceladas dela ao decorrer.
E é muito bacana, né, ver como o Doctor Who... Né? Não é só televisão, é tudo isso aí, gente.
Então,
tudo isso aí que a gente adora.
O final disso tudo é, se você puder aproveitar o universo expandido, aproveite, porque ele é muito legal.
Com certeza.
Mas agora vamos ao nosso momento da nota. Thaís Alves, minha namorada, senhora do Doctor Who Brasil, que nota de 0 a 10 você dá pra In the Forest of the Night, o 10º episódio da 8ª temporada de Doctor Who?
Hoje eu tô boazinha.
Tá boazinha?
Eu gostei do episódio, achei... quando aparece criança, acho bacana.
Uhum,
vou dar nota 8.
Nota 8? Nossa, nota alta. Você deu menos pra muitos episódios aí.
Eu sei.
Justifica esse 8.
Então, é que eu achei um episódio até superior do que Flatline. Não me xinguei, não me odeiem.
Uhum.
Mas eu realmente não sei. Eu não sei explicar. Por algum motivo eu... Tá, talvez o Next Time tenha dado um bom gás. Não,
eu não conto Next Time.
Não, sabe por quê? Porque, olha só, eu estava inserida no episódio, na trama de querer descobrir o que era o lance da floresta, muito mais do que eu estava envolvida na trama de Flatline, por exemplo.
Que tinha o zumbi me signo, né?
Eu acho que a experiência de imersão foi mais forte pra mim In the Forest of the Night.
Gente, começou a chover, que maravilha.
Começou a chover.
Aí, obrigado, doutor, viu?
Aí,
tá enchendo a cantareira.
Com certeza. A gente falou no começo aqui. Do que o Flatline. Não que o Flatline tenha sido ruim. Na verdade, eu dei pra ele a pior nota da temporada, mas sabe que olhando agora por um outro ângulo, ele não foi tão ruim assim, não. Mas eu ainda gostei mais de In the Forest of the Night.
Olha aí, legal.
E você, senhor Frederico Pavão?
Não, então, a minha nota, cara, pra In the Forest of the Night é 6. Não tô sendo ruim, cara. Sabe por quê?
Mas você é sempre tão bonzinho. Você gosta de dar nota alta pra tudo.
Não, então sabe por quê? Eu sei. Porque o que eu falei? Não é... Não foi um episódio ruim, não foi péssimo, não merece um 0, um 2. Mas não foi um episódio excelente. Foi um episódio legal. Tipo,
foi
tinha
um
criança.
Filler, né?
Mas é, foi mais. Mas eu não ligo pra filler. Eu acho que vale, é válido, entendeu? Então, 6, uma nota legal, bonitinho. 6 dá pra passar de ano. A galerinha, as criançadinhas lá, eles merecem o 6 dele. A Peppa Pig lá, todos eles fizeram um trabalho bonitinho. Não foi um episódio que enriqueceu muito realmente. O que ganhou o episódio foi a ceninha com a Missy e o Next Time. Então, aquilo, bom episódio. 6, foi melhor que muito episódio aí de. Era Tennant e era Matt Smith. Foi muito melhor que TV engolindo cara de pessoas.
Você não gosta.
Eu odeio esse episódio. Mas enfim. É, então, nota
6. Eu adoro esse episódio.
Nota 6, semana que vem. A gente já vai ter já o finale, né? A primeira parte
do finale. A primeira parte do finale. Dark Water.
Dark Water e depois...
É Água Negra.
É Água Negra, né?
Água
Negro vai
Negra.
Ser, que negra, negra vai ser essa semana de teoria maluca, né?
Nossa senhora. Já tá bombando.
Tá bombando.
Já tá bombando. Quem quiser entrar aí no nosso grupo oficial, entra aí pra discutir teoria, que uma é melhor que a outra.
Você convidou a galera, né? Pra poder aí entrar no nosso grupo oficial, oficial da BR, o grupo oficial do Dr. Brasil. Então, se a pessoa... ela quiser mandar o e-mailzinho pra gente, a cartinha da Xuxa que a gente joga pra cima, que nem se Fabril, pega e lê. Qual o e-mail, o correio eletrônico que a pessoa tem que mandar pro Dr. Brasil?
podcast@drbrasil.com.br.
O Pio, esse episódio que teve a natureza, muito verde, tem muitos passarinhos, muitos tweets ali. Qual o Twitter do Dr. Brasil se a pessoa quiser mandar um arroba pra gente?
twitter.com/drbrasil ou @drbrasil.
E se ela quiser ver, se ela quiser, como pessoa visual, não gosta de ficar digitando no Twitter, sempre que não tem saco. Eu tô tentando muito aprender de novo a usar o Twitter, porque eu não tenho muita paciência, mas o Instagram eu uso bastante. Então, se a pessoa quiser seguir a gente no Instagram, qual o Instagram que ela vai seguir?
instagram.com/drbrasil.
E o Tumblr, que é essa terra que só nasce coisas muito esquisitas, eu não fico muito no Tumblr, mas...
A terra dos GIFs.
A terra dos GIFs, que a gente rouba GIFs pra botar no post.
O mundo mágico dos GIFs.
O mundo mágico dos GIFs. Qual é o Tumblr do Dr. Brasil, pra você entrar?
drbrasil.tumblr.com.
Nossa, e tem também aquela URL esquisita, que isso, você nem
só fala, você não sabe, eu não sei.
Que é o plus.google.com/mais Dr. Brasil.
Meu
que tá aqui embaixo.
Que
tem também a mais importante de todas, sem desmerecer as outras, mas o cara livro, aquela que assim Karen Dillon descreveu isso no segundo episódio de Self, que o Facebook é como crack, você não consegue entrar e sair.
É uma loucura,
tem
um
só uma
vício.
Ida, um vício. Então qual é o vício? Onde a pessoa adere nesse vício maravilhoso do Facebook?
facebook.com/drbrasil.
E por último, mas não menos importante, temos também nossas duas coisas que a gente sempre lembra pra vocês. Tem o app oficial do Dr. Brasil, né? Primeiro site do Dr. Who no Brasil, que tem um app, vocês já ouviram isso várias vezes. Tem o link aqui. Se você não quiser entrar no link, se você estiver ouvindo aí pelo feed, provavelmente, você vai entrar em app.vc/Dr. Brasil. Vai baixar ali o app. Se você tem o Android, ele vai instalar. Se você tem o iPhone, ele vai instalar. Se você tem o Firefox OS, o Windows Phone, o que for, ele vai instalar bonitinho.
E lá você consegue acessar tudo que a gente posta na rede social e ouvir o podcast também.
Também. E se você é uma pessoa que é mais ligada em e-mail, de repente você trabalha, então você não tem tempo de ficar olhando direito, né, toda hora o que está postando, temos a nossa newsletter. Você, se quiser se cadastrar, aqui do lado, na barrinha lateral do site, tem um espacinho pra você botar seu e-mail.
Ou lá no Facebook, assine nossa newsletter, bota lá seu e-mail, tá cadastrado. Toda sexta-feira a gente manda. Essa sexta-feira eu não mandei por motivos de estava ocupada pra cacete.
Olha, não mandou não.
Não mandei.
Mas enfim, é mandado com periodicidade.
É porque eu quero mais gente nessa newsletter, tem pouquinha
gente. A gente fez em 2 semanas, tem 60 pessoas, então você que ainda não assinou nossa newsletter, entre na nossa newsletter, receba conteúdo exclusivo por e-mail, espere semana que vem com Água Negra. Pirata Uma Negra, cara. Você viu Pirata Uma Negra?
Que loucura, né?
Do Chapolin.
Eu tô com medo desse episódio.
Esse episódio vai ser foda. Então, você que tá aí já teorizando, já tá maluco, já quer saber o que a gente acha, entre em contato com a gente, fale o que você acha do próximo episódio. Dê sua nota futura pro próximo episódio.
Compartilhe suas teorias malucas.
Manda e-mail, cara.
Elogios, dúvidas, comentários.
Tudo. Entre em contato com a gente e até semana que vem com a Água Negra.
Falou.
Até semana que vem.
Tchau, tchau.
Na natureza.
Com certeza.
Não
tchau, tchau.
Árvores.
Não.
Salve os pandas.
Salve
os peixes das baleias.
Salve os ursos polares.
Vai, Willy, vai.